para uma audição nos termos do número 2 do artigo 104 do Regimento, a chamada de audições ordinárias, entre comas, aquelas em que se pode perguntar tudo. Acompanho o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado da Justiça e Moderação Judiciária, José Magalhães, e o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, Rui Sá Gomes, que, segundo dizem as rádios, é um verdadeiro especialista em resolver problemas técnicos. E, portanto, é apenas para dizer que, como é evidente, até porque, pelo menos no caso do Sr. Ministro do Estado, são pessoas da casa, desta Comissão, dizer que temos sempre um grande gosto em recebê-los aqui. Como é habitual, vamos dar a palavra ao Sr. Ministro para a intervenção inicial e depois os seus deputados põem as questões e o Sr. Ministro responde em conjunto às questões, por uma questão de economia de tempo, sendo que, se assim o entender, quer o Sr. Estado da Justiça e da Administração Judiciária, José Magalhães, quer o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, evidentemente que poderão complementar nos esclarecimentos, como o Sr. Ministro assim entender. Tem a palavra, portanto, o Sr. Ministro da Justiça, Alberto Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados. Estão comigo o Sr. Secretário de Estado da Justiça e da Modernização Judiciária, eu, Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, uma vez que me parece importante que, com a presença do Sr. Diretor-Geral, se possam precisar alguns dados que tiveram expressão na comunicação social e, na realidade, no ontem mesmo. Mas, se me permitem, senhoras e senhores deputados, para iniciar este diálogo institucional, eu gostaria de selecionar, e foi o que fiz, um conjunto de matérias que atualmente constituem a preocupação e a resposta que o Ministério da Justiça está a dar sobre alguns dos problemas e soluções que o Ministério da Justiça está a procurar responder. Neste momento, e no que se refere ao processo legislativo, temos em apreciação duas matérias que consideramos nucleares. A proposta de lei tutelar educativa, que corresponde a um conjunto de regras de alteração da lei tutelar educativa, que foi objeto de um estudo mandado elaborar por um Observatório Permanente da Justiça e que carece de ser alterada com manutenção dos elementos estruturantes da lei tutelar educativa. Em nosso entender, a ideia do atual modelo é uma ideia adequada. A educação do menor para o direito, visando a sua inserção digna na sociedade, é uma ideia adequada. E o que se deve fazer e está a ser feito é corrigir bloqueios à concretização dos objetivos da própria lei. A lei está neste momento em consultas e o que se pretende é que se permita aos tribunais, com o apoio dos serviços de reinserção social, atingir os objetivos pretendidos com a lei, educação para o direito. A lei tutelar educativa envolveu na sua avaliação o Observatório da Justiça, envolveu um grupo de trabalho constituído e muito alargado por magistrados, advogados, técnicos de reinserção social e académicos. Há um conjunto de propostas de diversos acertos. A ideia genérica, sobretudo dos aplicadores do direito, é que esta lei e a sua alteração se deve limitar aos aspectos que correspondem verdadeiramente ao objetivo da educação do menor para o direito e, por isso, deve reforçar-se o paradigma educativo e de reinserção social com esta lei. Esta lei, naturalmente, está a ser objeto de consultas prévias às entidades que têm que ser consultadas, as entidades várias, os Conselhos Superiores da Magistratura, do Ministério Público, as entidades que têm a ver com matérias atinentes a esta lei. Ela será apresentada à Assembleia da República sob a forma de proposta de lei em tempo próximo e, portanto, o compromisso que eu tinha assumido de apresentar esta lei, dela ser presente neste tempo próximo, está assegurado. Aliás, a consulta está já em execução. Uma outra norma legislativa muito importante que está a ser trabalhada neste momento é que tem a ver com a alteração do processo civil, tem a ver com a ação executiva. Como é do conhecimento público, foi constituída uma comissão independente que apresentou, como resultado do seu trabalho, um conjunto de propostas que era necessário submeter à avaliação dos diferentes operadores judiciários e foi dado um prazo de pronúncia até 31 de janeiro próximos. Portanto, o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Administrativo, o Tribunal de Contas, a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados, a Câmara dos Solicitadores, o Procurador de Justiça, a Polícia Judiciária, as Associações Sindicais dos Juízes Portugueses, os Sindicatos de Magistrados do Ministério Público, os Funcionários Judiciais, a Confederação do Comércio, os Sindicatos Funcionários da Investigação Criminal, a CGTP, o GT, o Observatório Permanente da Justiça, todas estas entidades foi pedido para se pronunciarem. Como os seus deputados sabem, esta matéria constitui uma das matérias mais difíceis, mais delicadas e aquelas que têm constituído por uma maior morosidade da justiça portuguesa. E por isso nós queremos uma solução consistente e vamos recolher todos estes contributos, alguns dos quais já nos foram transmitidos, o prazo é até 31 de janeiro. Naturalmente, depois disto, faremos o trabalho de recolha, apuramento e apresentaremos uma proposta de lei à Assembleia da República, percorrido que seja o circuito legislativo do Conselho de Ministros. Quanto a outras matérias igualmente relevantes, enfim, está a ser ultimado o Código de Conduta e Ética e está a ser ultimado, sob a forma de decreto-lei, o Gabinete de Recuperação de Ativos, que é um decreto-lei que está a ser objeto de consulta também, uma consulta prévia às entidades que devem ser consultadas. É, digamos, um gabinete que se integrará no âmbito da Polícia Judiciária, permitindo novos meios, novas formas de recuperação de ativos resultantes de ações criminosas. Esta matéria está a ser objeto de apreciação, irá ao Conselho de Ministros. Temos o propósito que possa ser feita por decreto-lei, será apreciado. O objetivo é garantir que os objetos e as consequências do crime sejam recuperados, esses instrumentos delituosos. Devo igualmente dar conta aos seus deputados e sublinhar, com agrado, que o diploma que extingue os serviços sociais do Ministério da Justiça, integrando os seus beneficiários no regime do regime da ADSE, já foi promulgado pelo Sr. Presidente da República e por isso aguarda a publicação no Diário da República. O mesmo sucede com o Fundo para a Modernização da Justiça, que já foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, já foi objeto de referenda e, portanto, aguarda também publicação no próximo Diário da República. Quanto às alterações ao Regulamento das Custas Processuais, que será promovido sob a forma de proposta de lei e, portanto, virá à Assembleia da República, este documento está no circuito de consultas, elas creio que estão terminadas ou estão em vias de terminar, julgo eu que o prazo que foi dado está já concluído. Permitia-me destacar um segundo ponto, que creio que será objeto, inclusive, de um tratamento mais aprofundado, até porque temos a possibilidade de o fazer aqui com a presença do Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, que é a questão do sistema prisional. Apesar dos constrangimentos financeiros do Ministério da Justiça e de todo o Governo, da situação orçamental que temos, tem sido feito um esforço no sentido de renovação do parque prisional, e recentemente assinei um plano de reorganização do sistema prisional com o objetivo de permitir ao Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais que possa redefinir as situações de sobrelotação e reduzir o custo operacional das prisões e compensar as situações de sobrelotação com situações que existem de sublotação. O sistema prisional não está sobrelotado em termos das suas capacidades, mas existem estabelecimentos prisionais que têm que tem sobrelotação e, por isso, esta medida que foi tomada, este plano de reorganização do sistema prisional, que corresponde a uma decisão do Ministro da Justiça, tem a ver com flexibilizar a execução das penas e das medidas privativas de liberdade nos estabelecimentos prisionais, mas sem pôr em causa, naturalmente, aquilo que são objetivos do Código de Execução de Penas Privativas da Liberdade. Isto é, continua a haver uma preocupação de não junção dos presos preventivos, dos reclusos que cumprem a pena de prisão pela primeira vez, dos jovens até aos 21 anos, das mulheres ou reclusos que careçam de proteção especial. Portanto, digamos, esta medida que foi autorizada à Direção-Geral dos Serviços Prisionais não pode pôr em causa, e o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais dará conta disso, se for necessário, de forma mais minuciosa, porque o objetivo é regular a sobrelotação e as necessidades de lotação das prisões em Portugal. Uma outra inovação importante neste domínio é a criação de dois novos grupos sinotécnicos para detectar droga e reforçar a segurança e a instalação dos sistemas de videovigilância, no caso do estabelecimento prisional de Sintra, no Hospital Prisional São João de Deus e no estabelecimento prisional regional da Polícia Judiciária do Porto. Estes grupos sinotécnicos é a constituição de dois binómios, homem canídeo, e portanto cada um deles tem oito pessoas e oito cães para detectar isto. É uma inovação importante. O Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, com maior propriedade, falará nestes instrumentos de combate ao crime. Do ponto de vista de recursos humanos, devo dizer que há que sublinhar o esforço do aumento de números de guardas prisionais. 197 novos guardas prisionais estão agora a finalizar o seu processo de instrução, estando em fase final o processo de seleção de outros 300 guardas prisionais. Refira-se que a duração dos guardas tem um período de 6 meses, o curso começa em fevereiro, pelo que em julho próximo estarão em condições de ingressar nos estabelecimentos prisionais estes 300 guardas. Quanto aos novos estabelecimentos prisionais, está aprovado o procedimento de adjudicação e o respectivo caderno de encargos para o novo estabelecimento prisional de Grândola. Devo igualmente salientar a recente obra de requalificação do estabelecimento prisional de Vila Real e há um conjunto de obras que estão programadas e de novos estabelecimentos que teremos a oportunidade de apreciar e que correspondem e respondem às necessidades dos serviços prisionais em geral e às necessidades de construção de novos edifícios, o que está a ser feito neste momento. Poderei dizer que está em fase de construção o novo estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo. Foi autorizado, por resolução do Conselho de Ministros, o lançamento de novos concursos para empreitadas de construção em Castelo Branco, em Val do Tajo, em Grândola, e foram autorizadas empreitadas de requalificação no estabelecimento prisional do Linhó e Alcoentre. Com a entrada em funções dos 196 guardas em 2010, e é um dado que convém retermos, foi atingido o número mais alto desde 2005 de guardas prisionais. O número será de próximo de 4.500 guardas prisionais. O ano de 2010, o Sr. Diretor-Geral fará depois certamente o favor de precisar estes números, o ano de 2010 registra o melhor resultado da última década, com apenas 6 evasões, que incluíram 14 evadidos. Naturalmente que o nosso propósito é sempre reduzir este número, mas de qualquer forma as estatísticas são o que são e o que é certo é que estamos a criar este novo grupo sinotécnico para detectar droga e reforçar a segurança nos estabelecimentos prisionais, instalaram-se sistemas de videovigilância e, no caso de algumas prisões com dificuldades, foram vedadas áreas, sobretudo em Leiria, que são muito importantes. Há um dado que gostaria de dar e que é lateral a esta exposição sobre a situação prisional, que é a questão das políticas de ressocialização das prisões e no sistema prisional. Eu creio que isto é muito importante e, sobretudo, numa Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias, muito preocupado com a ideia de que a privação da liberdade é absolutamente imprescindível ao cumprimento da pena, mas a privação da liberdade não significa que sejam privados todos os direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. E, por isso, nós podemos dizer que dos cerca de 11.600 ou 700 presos que hoje temos, cerca de 8.000 reclusos estão a trabalhar, que é um número impressionante. Trabalham 4.671 e estão em formação profissional 1.113, no ensino 2.341, sendo cerca de 50 no ensino superior. Portanto, a política de ressocialização está a seguir, a meu ver, o caminho certo. Uma terceira questão que queria, de forma muito importante, também chamar a atenção dos senhores deputados, tem a ver com a política, a questão financeira do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem um problema de sustentabilidade financeira que os seus deputados conhecem e que eu tive a oportunidade de várias vezes aqui, sempre que vinha à Comissão, dar nota, sobretudo a propósito das discussões orçamentais. O orçamento do Ministério da Justiça para 2011 é um passo importante para o equilíbrio financeiro deste Ministério. Devo dizer que o aumento da despesa no Ministério da Justiça foi particularmente visível nos dois últimos anos, entre 2008 e 2010, em que as despesas de funcionamento deste Ministério cresceram 246 milhões de euros, o que equivale a cerca de 18% do crescimento das despesas do Ministério da Justiça. Este aumento da despesa foi, no entanto, mais aparente do que real, já que se deveu em grande parte ao aumento de 15% das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações. Tendo em conta que as despesas com o pessoal representam cerca de 70% da despesa total do Ministério, o aumento das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações causou só por si um aumento superior a 10%, pelo que o crescimento efetivo da despesa, inferior a 8%, se pode considerar, na realidade, moderado. Outro fator que contribuiu para o déficit de funcionamento do Ministério da Justiça foi a evolução desfavorável das receitas próprias. Este decréscimo foi particularmente acentuado nos registros e no notariado. Entre 2007 e 2009, este decréscimo foi de cerca de 144 milhões de euros, resultante em parte da crise económica e em parte de medidas tomadas para redução dos custos de contexto. Saliente-se que a privatização da atividade notariado teve pouco impacto comparativamente com isto, já que as respectivas receitas representavam em 2007 apenas cerca de 22 milhões de euros. O Ministério em 2008 e 2009, como os seus deputados sabem, teve que recorrer a receitas extraordinárias, em grande parte provenientes de depósitos autónomos. Esta fonte de receita está, entretanto, esgotada, conforme se verifica pela auditoria do Tribunal de Contas, e nós, em 2010, antes da decisão do Tribunal de Contas, tínhamos o Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça, e o Governo tinha decidido não mexer nos fundos autónomos, não fazer o levantamento dos fundos autónomos para este efeito, o que não foi feito, aliás, solução que depois nos veio a ser confirmada como a mais adequada pelo Tribunal de Contas. O grande desafio durante o ano 2010 foi, por isso, de combater a quebra das receitas, reduzir as despesas e aumentar as receitas de forma sustentada. O que fizemos, já tive a oportunidade de dar conta aqui aos seus deputados, foi uma redução das despesas mais significativas, como a aquisição de bens e serviços, melhor controlo das despesas com o apoio judiciário, melhor controlo das despesas, desde logo, de comunicações, correios e outras dos tribunais, medidas para a redução das despesas de funcionamento das instalações, a extinção dos serviços sociais do Ministério da Justiça, integração no sistema de saúde da ADSE, uma medida de largo alcance que poupa cerca de 33 milhões de euros ao Ministério da Justiça, um controle rigoroso da execução do orçamento e eliminação das despesas supérfluas. No que toca ao aumento das receitas, houve uma revisão de preços de certidões online do registro automóvel e predial, reduzindo o diferencial excessivo entre as certidões online e em papel. Alterou-se o regulamento emolumentar que permite a recuperação de parte da receita perdida. Isto já teve efeito no aumento das receitas em 2011. A proposta de orçamento para 2011, como os três deputados sabem, já tivemos a oportunidade aqui de dar nota disso, é uma total de despesa de 1.536 milhões de euros no Ministério da Justiça, que representa um decréscimo da despesa de 5,6% em relação à previsão de execução de 2010. Tendo em conta o aumento de 2,5% de contribuição para a ADSE, esta redução significa, na realidade, um esforço de redução da despesa do Ministério da Justiça da ordem de 7,4%. Tal, em parte, algumas destas reduções serão previstas com a redução das remunerações, mas a redução global assenta, sobretudo, noutras medidas de redução das despesas. Desde logo, a já decidida fusão da Direção-Geral de Reinserção Social com a Direção-Geral de Serviços Prisionais e do Graal com a de Gás, a racionalização da rede de conservatórios, a continuação do processo de informatização dos serviços para aumentar a eficiência e a produtividade da contenção da despesa com pessoal, a continuação da incrementação do mapa judiciário, está constituído um grupo de trabalho que a curto prazo, até ao fim deste mês, fará uma proposta de continuação da aplicação do mapa judiciário a novas comarcas, mas fará essa proposta, que naturalmente os seus deputados terão a oportunidade de conhecer proximamente. Há medidas de racionalização dos espaços utilizados pelo Ministério da Justiça, uma gestão rigorosa das remunerações acessórias e das aquisições de bens e serviços, e ao nível da receita prevê-se um aumento da receita, quer das receitas emolumentares, quer receitas das custas processuais, quer das receitas com a criação do Fundo de Modernização Judiciária, que recolherá receitas do financiamento do sistema, entre as quais, sobretudo, as receitas recuperadas em sede do processo tributário. Haverá receitas do Gabinete de Recuperação de Ativos e haverá agravamento das custas de injunções para os grandes litigantes. Naturalmente que isto não significa que o Ministério da Justiça não continue recorrendo ao PIDAC com um orçamento de investimentos. Isto não significa a atrofia daquilo que é uma necessidade do Ministério da Justiça. E por isso nós temos previsto um total de 67 milhões de despesas de PIDAC, que tem a ver com o início da construção da sede da Polícia Judiciária, que começará este mês, o início da construção do novo estabelecimento prisional de Castelo Branco, o início da construção da nova sede do Instituto Nacional de Medicina Legal em Coimbra, a continuação da construção do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo e a conclusão do novo Palácio da Justiça de Gouveia. Senhores deputados, a situação do Ministério da Justiça tem por isso, e sintetizando, dois déficits importantes. O déficit de funcionamento, causado principalmente pela quebra de receitas do registro e notariado, que aumentou de cerca de 170 milhões em 2008 para 287 milhões em 2009, e foi reduzido para 2010 em 270 milhões de euros. Estes 270 milhões foram compensados com uma dotação provisional na ordem dos 124 milhões, com a reintegração de saldos de gerência de 55 milhões. O que significa que, neste momento, com estes reforços, apesar do esforço para equilibrar o orçamento e cobrir todas as despesas, transita para 2011 uma dívida ainda não rigorosamente apurada, na ordem dos 100 milhões de euros, que nós iremos procurar que seja suprida, naturalmente e fundamentalmente, com dotação provisional e com aumento de receitas. Essa dívida tem a ver, sobretudo, dívida apoio judiciário, Caixa Geral de Aposentações, Sistema de Saúde, Ministério da Justiça e CTT. Portanto, continuaríamos a fazer um grande esforço para resolver esta questão e esta dificuldade, com, como já tive a oportunidade de dizer, e repito, aumento das receitas dos registros, alteração ao regulamento das custas processuais, criação do Fundo para a Modernização da Justiça, integração dos serviços sociais da Justiça no regime geral, gabinete de recuperação de ativos, redução da despesa global do Ministério da Justiça. Permitam-me agora, e sem prejuízo das questões que os senhores deputados queiram colocar sobre os diversos pontos que tenho estado a tratar, estes e outros, uma ligeira nota sobre a informatização da Justiça, sendo certo que também sobre este ponto podemos especificar na parte das perguntas e das questões que os seus deputados queiram colocar, e este é o último ponto da informação inicial que queria transmitir. Tem prosseguido a bom ritmo as ações de modernização e de informatização previstas nas grandes opções do plano. Nós temos tido a oportunidade de transmitir à Primeira Comissão, nas diversas reuniões que temos aqui tido, um conjunto de informações sobre o andamento desta situação. Permitam-me, sem prejuízo das ulteriores explicações que, designadamente, o Sr. Secretário de Estado da Justiça e, mais especificamente, poderá dar, eu gostaria de chamar a atenção sobre, primeiro, quanto à AGIC, que é uma nova aplicação para a gestão do inquérito de crime, que é muito necessária e colmata uma lacuna que tem sido evidenciada em várias ocasiões pelo Ministério Público, que passará a gerir todo este tipo de processos cumprindo elevados padrões de segurança e que se encontra em desenvolvimento pelo ITIG, em estreita cooperação com os seus utilizadores, com o Ministério Público e de acordo com os requisitos que foram pelo Ministério Público fixados. Ainda ontem houve uma reunião, tive dela conhecimento, que permite concluir que esta plataforma vai constituir uma expressão muito moderna a cargo do Ministério Público, que confere uma acrescida e significativa importância e eficácia à investigação criminal. Isso permitirá uma expansão do sistema de informação do Ministério Público e é um projeto com o qual o Ministério da Justiça colabora ativamente com o Ministério Público. Quanto ao Sítios Plus, que várias vezes aqui foi tratado, estamos numa fase avançada do projeto do Sítios Plus. A comissão criada com a participação dos representantes dos Conselhos Superiores da Magistratura, do Ministério Público, Ordem dos Advogados e Câmara dos Solicitadores e outros utilizadores, sindicatos, tem acompanhado todas as fases deste projeto. Neste momento, podemos avaliar 40% das ações necessárias e previstas neste projeto, para este projeto, estão concretizadas. Previsivelmente, em abril, maio, será iniciada a fase de verificação e de testes. Queria também salientar, por último, que na área da modernização da justiça, e não diretamente atinente aos tribunais e à investigação criminal, temos o funcionamento do Instituto de Registro e Notariado e os seus serviços são serviços de excelência, como todos sabemos. Eu queria apenas destacar, pela excelência e pela expressão até internacional que tem esse serviço, o caso da empresa Na Hora, que tem uma poupança de custos da ordem dos 35%, é simples e é célere. É um bom exemplo que é reconhecido nos próprios relatórios do Banco Mundial e é aplicado hoje, seguindo a experiência portuguesa, em países como o Uruguai e Cabo Verde. Até 31 de dezembro de 2010, já foram constituídas mais de 102 mil empresas Na Hora. Só no mês de dezembro constituíram-se 1.590, o que representa o valor mais elevado de constituições desde abril de 2010. O tempo médio de duração do procedimento no corrente ano foi de cerca de 136 minutos. E 63,4% das empresas constituídas em Portugal foram empresas Na Hora. Portanto, senhoras e senhores deputados, a informação genérica que eu queria trazer aos senhores deputados quanto às preocupações imediatas e às questões que interpelam no curto prazo e no imediato o Ministério da Justiça, que eu quis relevar, são estas, pelo que, a partir de agora, estamos ao dispor de vossas excelências. Não sei se o seu secretário de Estado ou se quer acrescentar alguma coisa, mas eu creio que é melhor passarmos, se os seus deputados estão de acordo, à face das perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Eu tenho... Parece-me inevitável que vamos ter de fazer isto em duas voltas, não é? Tenho desde já inscritos deputados de todos os partidos e tenho já para uma segunda volta também o Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS. Portanto, estão inscritos o Sr. Deputado Hugo Velosa, Filipe Lobo Dávila, Helena Pinto, António Filipe e Ricardo Rodrigues. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa. O Sr. Ministro responde no fim. Claro que só houvesse o Sr. Deputado Nuno Magalhães, resolvemos isto de uma volta, mas provavelmente haverá mais e, portanto,
é bem provável.
Vai haver mais, é bem provável, não é?
Com o consentimento
portanto,
de vossa
excelência. Portanto, até a palavra do deputado Hugo Velosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral.
Hugo Velosa do PSD, como todos sabem.
Sr. Ministro PSD, sim, Madeira.
Vossa excelência sabe, como não há partidos regionais, é uma coisa que não é verdadeiramente constitucional.
Os membros do Governo, dois velhos conhecidos das leis parlamentares, as minhas saudações. Naturalmente é um enorme gosto ouvir o Sr. Ministro vir dizer e confessar com grande sinceridade alguns problemas que afetam o sistema da justiça em Portugal, nomeadamente o problema financeiro, dizendo alguns dos aspectos que levam a que a justiça esteja como está, e as questões que eu vou pôr, que são muitas, têm muito a ver com isso, com os problemas de funcionamento do sistema da justiça em Portugal. E gostaria de começar por dizer, eu tomei nota, o Sr. Ministro diz que há dois déficits no sistema de justiça, qualquer um deles ligado à questão financeira, à questão das receitas e despesas, mas deixe-me que lhe diga com muita sinceridade que aquilo que se nota para além dessas questões concretas é que este governo nunca pôs a justiça em primeiro lugar como um setor fundamental e prioritário do funcionamento do sistema democrático e do sistema no funcionamento do sistema público em Portugal. Nunca se notou, ao longo destes 6 anos, que a justiça fosse, efetivamente, um setor prioritário. E eu deixo desde logo uma questão. Se ele fosse prioritário, esses déficits que foram aqui apontados poderiam ser resolvidos se o Ministério das Finanças, por exemplo, na sua política financeira em relação à crise que o país vive, pusesse a justiça em primeiro lugar. O problema é que nunca põe a justiça em primeiro lugar. O setor da justiça não é um setor que seja considerado prioritário por este governo. Isto para nós parece-nos claro. E, portanto, desde logo, uma questão genérica que se pode deixar sobre o problema financeiro que afeta toda a sociedade portuguesa, mas que afeta muito a justiça, e daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos que até são extremamente desagradáveis de saber o que se está a passar no sistema de funcionamento judiciário, nomeadamente, é que realmente para nós este governo não quis considerar prioritário o setor da justiça e portanto refugia-se nas questões financeiras, naturalmente que a justiça tem ela própria, em termos das suas receitas próprias, problemas que vai ter que resolver. Mas o problema tem que ser resolvido mais a montante da política que o governo deve ter em relação à justiça. E essa é para nós a grande preocupação. E muito sinceramente, Sr. Ministro da Justiça, eu que o conheço há uns anos, eu tenho a certeza que não se sente confortável com o que se está a passar e com o caminho que leva à justiça. Eu pego nas notícias, ouço agentes da justiça de grande responsabilidade chegarem ao Parlamento e queixaram-se de que não há Procurador-Geral adjunto aqui, não há o Procurador acolá, isto aqui não funciona, não há juiz titular no outro lado. Ainda recentemente li notícias de que havia colapsos em alguns tribunais em várias zonas do país, que havia tribunais que não tinham titulares, por acaso há um exemplo na minha região do Tribunal Administrativo e Fiscal da Região Autónoma da Madeira, que tem 1.300 processos pendentes e até recentemente não teve juiz titular, teve alguns meses sem juiz titular. E, portanto, este é que me parece realmente um problema de fundo da justiça. Nós agradecemos todas as informações que nos trouxe, o que está a ser feito, mas realmente se não se resolvem estas questões fundamentais, eu lembro-me do outro exemplo, nós agora, a propósito da proposta de lei que estivemos aqui a discutir, que foi apresentada pelo Governo sobre o Estatuto dos Magistrados, verificámos que havia aquilo a que poderíamos chamar uma verdadeira corrida às aposentações ou às jubilações da parte quer de magistrados judiciais, quer de magistrados do Ministério Público. Isto levanta desde logo um problema de saber se a política do Ministério da Justiça em relação às magistraturas é a política correta. Porquê é que acontece isto? Não convirá saber porquê é que acontece isto? Não vai, eu sou deputado, dizer que é por culpa do PSD, não deve ser, não. Ah, pronto, então não é. Portanto, convém saber porquê é que acontece isto. Porque, obviamente, ao acontecer isto levanta problemas que nos parecem gravíssimos, desde logo na cada vez maior falta de confiança no funcionamento da justiça. Já não é um problema geral da morosidade, porque sobre a morosidade ao longo de 20 anos ou 30 anos todos já se pronunciaram. Todos já ditaram sentenças sobre o problema da morosidade da justiça em Portugal. Mas há coisas concretas que ultrapassam o problema da morosidade. Como é que um tribunal pode funcionar se não tiver o respectivo procurador, se não tiver o respectivo juiz titular? Não pode funcionar. Portanto, este problema do funcionamento das magistraturas é um problema para nós fundamental e as primeiras questões que eu deixo têm a ver exatamente com isto, o problema do funcionamento dos tribunais. E já agora que se falou do problema financeiro, eu fiquei com uma enorme curiosidade enquanto ouvia o Ministro falar. Quero saber, por exemplo, já que estamos a falar de magistrados, saber se o Governo fez as contas, se sabe quanto é que vai poupar, por exemplo, com as reduções salariais ou com as reduções remuneratórias que resultam do Orçamento de Estado em relação aos magistrados. Já agora era uma curiosidade, porque, enfim, quando se fala de matéria financeira, o ideal é concretizar em números. Sobre a situação financeira da justiça, já foi dito aqui algo sobre isso. Há gravíssimos exemplos que são até chocantes para o cidadão quando sabe desses exemplos, para além daquilo que disse o Sumo-Ministro e que são as razões de fundo porque é que não há receita ou porque é que há maior despesa, mas realmente é complicadíssimo estar a ler notícias sobre responsáveis de vários setores da justiça quando se vem queixar, por exemplo, a Procuradora Maria José Morgado, eu tomei aqui umas notas, não tinha verbas para papel e torner, nem tinha verbas para chamadas telefónicas, havia um risco de paralisação do Diapo de Lisboa, havia contas de telefone para pagar nos tribunais de Torres Vedras e de Louros, e havia aliás aqui uma coisa que eu tomei nota muito interessante, houve um tribunal de trabalho em que foi o secretário que pagou as contas por conta do tribunal para que, efetivamente, o tribunal pudesse fazer, pudesse funcionar. E, portanto, há aqui uma série de situações, que são situações concretas, que são realmente, no mínimo, chocantes. Portanto, eu queria saber, ou nós gostaríamos de saber, se estes problemas poderão ou não subsistir, o que é que está a ser feito para que não existam este tipo de questões que, como disse, que são aquilo que mais afeta a credibilidade do funcionamento da justiça e dos tribunais, e, portanto, eu deixaria uma pergunta até mais genérica, mas então o Ministério da Justiça, face a isto que se está a passar, não se consegue impor no Governo, Vossa Excelência, Sr. Ministro, tornando, e é a primeira questão que eu já tinha posto, a justiça não deve ser considerada pelo Governo, face à situação que vive, gravíssima situação que vive no seu funcionamento, como prioritária? Esta é uma questão que eu deixo genérica. É ou não prioritária? Será prioritária para a Vossa Excelência e não será para o Sr. Ministro das Finanças? É prioritária para o Sr. Primeiro-Ministro? Em termos de é prioritária para este Governo? Essa é que era a questão fundamental. O Sr. Ministro não falou na reforma do mapa judiciário. Falou. Mas então, se calhar fui eu que não tomei as notas sobre a reforma do mapa judiciário. E eu, para não vos tomar muito tempo, tomei aqui umas notas sobre os avanços e recuos do mapa judiciário. Desde o célebre, o despacho de 14 de junho de 2010, em que o Ministério da Justiça estabeleceu uma série de metas para a concretização do mapa judiciário nas suas várias fases. Naturalmente que o Sr. Ministro sabe bem quais são essas metas, eu não vou aqui descrevê-las, mas, na realidade, nós queríamos saber o que é que está efetivamente a acontecer no terreno, porque eu julgo que o Sr. Ministro terá falado, mas terá falado assim um pouco genericamente sobre esta matéria. É que em 7 de julho de 2010, o secretário de Estado da Justiça, que já não é, garantiu que até ao final do ano, ele garantiu que até ao final do ano havia uma programação da instalação das comarcas que seriam instaladas até 2014. Portanto, nós temos que saber em concreto qual o conteúdo da proposta nacional da distribuição dos juízes nas 39 comarcas que estavam previstas nesse despacho. Quais as comarcas que foram selecionadas para a fase 1 e já aí vem até setembro de 2011? Qual o conteúdo da proposta de faseamento da instalação das comarcas até 2014? Eu, sinceramente, independentemente daquilo que disse o Sr. Ministro, eu tinha tomado aqui uma nota face a esta situação, a estas dificuldades de implantação e de concretização das várias fases do mapa judiciário, que falando de mapa, isto até parece que já lá nem vai nem com o GPS, que é um modernismo, uma coisa que há aí agora com o GPS consegue-se, enfim, descobrir umas coisas. Portanto, talvez se pudesse dar um conselho ao Governo para pegar num GPS e conseguir pôr em prática todas as metas e objetivos que havia com o mapa judiciário. Ainda sobre a organização judiciária, o programa do Governo formulava, propunha-se a formulação de programas para resolver problemas em dois tipos de tribunais em concreto. Os tribunais de comércio, que se sabe as dificuldades que têm, e sabemos que já houve uma proposta que foi apresentada sobre tribunais de comércio, e sobre os tribunais de trabalho. E que são dois tipos de tribunais que são fundamentais numa época de crise financeira, quer porque há mais questões laborais, portanto, mais questões nos tribunais de trabalho, quer porque há mais falências e mais problemas com as empresas. E, portanto, eu gostaria de saber o que é que está a ser feito para pôr os tribunais de comércio e de trabalho a funcionar, se existe algumas medidas concretas para que eles funcionem melhor, e, portanto, esta também era uma matéria que eu gostaria de ser esclarecido. Eu também gostaria de falar aqui de uma matéria que tem a ver com este episódio desagradável da greve às horas extraordinárias da Polícia Judiciária. É público aquilo que se está a passar. Tanto quanto me apercebi, esse período de greve foi agora prorrogado. Tanto quanto se sabe, os inspectores, os investigadores da Polícia Judiciária têm tido uma grande adesão a esta greve às horas fora do horário normal do seu trabalho, às horas extraordinárias. Esta situação parece realmente preocupante, porque é uma situação que contribui para, não digo paralisação, mas para maiores dificuldades na investigação de dois tipos de criminalidade que para o Governo e para todos nós são prioritários, que são a criminalidade violenta e mais grave. Porque se efetivamente não se encontra uma solução para esta matéria, todos nós naturalmente temos razões para ficar preocupados com aquilo que pode acontecer com a continuação desta greve às horas extraordinárias quanto à efetiva, ao efetivo combate a este tipo de criminalidade. Em relação à revisão dos códigos, aí sim ouvi atentamente o que disse o Sr. Ministro, e realmente eu continuo a ter sérias dúvidas, sobretudo em relação àquilo que nos parece ser uma morosidade excessiva na solução dos problemas. Em relação à ação executiva, é bom dizer-se que foi em dezembro de 2009 que o Governo criou a Comissão para formular as propostas. E as propostas estavam prontas em julho de 2010, tanto quanto nós sabemos. A Comissão apresentou o seu trabalho em matéria da ação executiva. Continuou o seu trabalho em relação ao processo civil declarativo. Em 7 de julho de 2010, o Sr. Secretário de Estado, que já não é, na audição aqui na Comissão, veio dizer que a reforma da ação executiva estava pronta. Estava pronta, disse isso numa audição posterior, mas disse que no domínio da ação executiva havia que disciplinar urgentemente a ação dos agentes de execução e rejudicializar o que devia ser rejudicializado. Ora, todos aqueles que trabalham nos tribunais sabem que a ação executiva é um dos maiores fatores de paralisação do sistema judicial em Portugal. Sabem que é em todo o sistema, em todos os tipos de processos, o tipo de processo que cria maiores constrangimentos e problemas àqueles que recorrem à justiça. Portanto, o Sr. Ministro disse que isso foi, já está em consultas, etc, etc, mas eu pergunto, não acha, Sr. Ministro, que chegados a esta altura, 19 de janeiro de 2011, nós já estamos numa fase em que muito se demorou a resolver este problema fundamental? E acho, Sr. Ministro, digo-lhe com muita sinceridade, que por este andar ainda vai ser este Governo que vai resolver o problema do processo da ação executiva? É que por este andar nós não sabemos quando é que vamos ter realmente a solução desse problema. Uma outra questão é o regime jurídico do processo de inventário, que tem um caso engraçado, eu tomei aqui uma nota, que é a lei que antes de entrar em vigor já foi alterada duas vezes, e que o Sr. Secretário de Estado José Magalhães, a certa altura, disse, a quando da discussão do Orçamento de Estado de 2011, que o atraso não era da portaria, porque foi interrogado o Governo sobre a inexistência da portaria. O Sr. Secretário de Estado disse que não. O atraso, haveria a necessidade de uma plataforma informática sem a qual a aplicação do regime seria inviável. Foi o que disse o Sr. Secretário de Estado. É verdade. E também é verdade, deixe-me que lhe diga com muita sinceridade, que eu sou daqueles que penso que cada vez o Ministério da Justiça é mais um Ministério da Informática do que da Justiça, mas pelos vistos a plataforma aqui não consegue resolver este problema. é cada vez mais o Ministério da Informática, porque a informática pode ter um papel fundamental no funcionamento da justiça, acho que ninguém duvida isso, duvida disso. Agora, quando nós vemos que numa matéria destas haverá muitos cidadãos a querer recorrer às conservatórias e aos notários para poderem propor os seus processos de inventário, tal como consta da lei, e não podem fazer, porque há uma plataforma informática que, enfim, não funciona, não existe e não está em condições de funcionar. Portanto, esta era uma questão que eu deixava. Para quando conseguiremos ter essa plataforma informática para que as coisas funcionem? O Sr. Ministro também falou aqui, em relação ao combate à corrupção, destas duas matérias que têm a ver com o Código de Conduta e Ética e com a comissão que foi criada, o Gabinete Nacional de Recuperação de Ativos. Eu gostaria que me dissesse algo mais sobre isso, porque, já agora, se é possível saber para quando é que vamos ter o tal Código de Conduta e Ética. Porque em matéria de combate à corrupção, até porque o anúncio já foi feito há muitos meses, o Ministro da Justiça anunciou a meados do ano passado que apresentaria no início da segunda sessão legislativa, o início da segunda sessão legislativa já ocorreu em 15 de setembro de 2010, a proposta de lei que aprovaria o Código de Conduta e Ética. Portanto, para quando? E já agora, se ainda vamos a tempo de ter um Código de Conduta e Ética proposta pelo Governo atempadamente e com brevidade. E em relação ao Gabinete Nacional de Recuperação de Ativos, também esse gabinete teria um prazo para apresentar o projeto até setembro de 2010 e conclusões definitivas até 15 de dezembro. Mas eu sobre isto gostaria, sobre este gabinete, gostaria que me concretizasse melhor os resultados do que existe. Quando é que ele será efetivamente criado? Quando é que funcionará? Onde fica? Ficará no Ministério da Justiça, noutra entidade? Se há coisas concretas sobre este gabinete? Portanto, Sr. Ministro, fundamentalmente eram estas as matérias que eu tinha nesta primeira fase, em síntese, não sei se demorei muito tempo, até porque perdi um pouco a noção da realidade. Não, eu não vou aproveitar, não vou aproveitar a presença do Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, não vou aproveitar para falar do episódio desagradável que soubemos que aconteceu ontem, não, isso não vou aproveitar, porque... Não vou aproveitar porque ouvi assim um broá que já estava a demorar muito tempo, é melhor se calhar não demorar muito mais, mas não queria falar sobre isso. Não, oh, Sr. Secretário-Geral, mas porquê?
Por falta de curiosidade.
Não. Eu sobre essas coisas, dizendo que não queria falar, já falei. Acho que é preferível. Sim, pronto, não, já agora era bom realmente nós sabermos se existe alguma explicação para uma situação que, do ponto de vista, não, eu por acaso não queria muito falar disso porque eu não sou daqueles que talvez por causa, lembrando os tempos do meu serviço militar e das funções que tive quando estive no tempo da Guerra Colonial, não gosto muito de questões de segurança e de perigo falar destas coisas com ligeireza. Acho que estas coisas naturalmente devem ser faladas, mas realmente era bom que houvesse qualquer esclarecimento sobre essa matéria. É tudo.
Obrigado, Sr. Deputado Velosa. Demorou exatamente 20 minutos a sua informação. O Sr. Ministro pretende responder de imediato, portanto vou dar a palavra ao Sr. Ministro pedindo alguma contenção na medida em que este sistema, como sabem, enfim, alonga muito mais as coisas. De toda a maneira, vamos por aí. Até a palavra, Sr. Ministro Alberto Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, desculpe-me, Sr. Presidente, se os seus deputados entenderem que a regra de responder ao conjunto...
Na regra não há problema nenhum, Sr. Ministro. Pronto, muito obrigado. Vamos tentar ver se...
Muito obrigado. Tentarei responder telegraficamente. Evidentemente que a área da justiça é um setor prioritário para o sistema democrático, para o Estado de Direito e para este governo. E sempre foi uma área prioritária, é inerente à nossa democracia, salvaguarda dos direitos fundamentais, são os tribunais, são as polícias, são os aplicadores judiciários que os garantem na sua prática, digamos, na sua dimensão garantística, específica, real. Gostaria de começar por dizer ao Sr. Deputado Hugo Veloso algumas das questões com que concluiu a sua intervenção relativamente à ação executiva. O problema da ação executiva é para nós, e foi dito já várias vezes, uma questão essencial do funcionamento da celeridade da justiça. E o que o seu secretário anterior anunciou aqui foi a apresentação de um anteprojeto. Ora, esse anteprojeto teve que ser sujeito, e está a ser, foi apresentado, foram dados 2 meses, inicialmente 1 mês, que era o mês de dezembro, e depois, a pedido das câmaras dos solicitadores, ordem dos advogados, foi dado mais 1 mês até ao fim de janeiro para se pronunciarem. Há 2 meses que nós estamos em consulta com esse anteprojeto. Mas temos a consciência que a matéria é tão complexa, tão exigente, tão rigorosa e tão necessariamente partilhável, até pelos meios que envolve e implica na sua interação, que devemos dar condições a toda a gente para que se pronunciar. Portanto, há 2 meses de consulta. Portanto, o fim de janeiro, essa consulta terminará. A questão do mapa judiciário é uma questão também importante. Foram feitas várias avaliações. Avaliação pelo Observatório da Justiça, avaliação pelo conjunto de magistrados que participaram e que estão e que têm responsabilidades na direção desse novo mapa judiciário. Avaliação por um grupo de trabalho no Ministério da Justiça, mas nós tivemos de novo de reapreciar essa situação e essas avaliações na lógica da contenção financeira necessária decorrente do PEC, que não estava devidamente apreciado nessas avaliações. E por isso encarregamos de presidir essa avaliação final, integrada por várias estruturas, o Sr. Diretor-Geral da Administração da Justiça, o Sr. Desembargador Pedro Lima Gonçalves, para, numa nova lógica de contenção em termos dos meios financeiros ao nosso dispor, possa continuar a incrementar as novas comarcas. Haverá novas comarcas no mapa judiciário e haverá, sobretudo e ainda e também, um melhor acompanhamento das comarcas que foram criadas e que iniciaram as suas funções. Portanto, quanto a isso, proximamente teremos conclusões. Esse trabalho foi dado também um prazo até a fins de janeiro e as lógicas são sempre também as mesmas, Sr. Deputado. Reelaboração das soluções em função das necessidades financeiras e em função da compatibilização das necessidades financeiras e das necessidades de funcionamento adequado da justiça. E nesse quadro, naturalmente, terá que ser feito também uma avaliação e uma melhor distribuição dos responsáveis da justiça. Isso terá que ser feito conjuntamente com os Conselhos Superiores da Magistratura, que é quem tem a competência para distribuir os magistrados, os juízes, os Conselhos Superiores do Ministério Público, Conselhos Superiores dos Tribunais Administrativos e Fiscais e os funcionários judiciais. Teremos que fazer uma avaliação rigorosa das necessidades que o alargamento do novo mapa que vai ser feito implica e das necessidades de redistribuição que tudo isto implica. Quanto ao Gabinete de Recuperação de Ativos, o Gabinete de Recuperação de Ativos está feito. Está em trânsito em Conselho de Ministros, é sobre a forma de decreto-lei, que é um gabinete que funcionará no âmbito da Polícia Judiciária e é um gabinete que integrará membros diversos para cumprir a sua função articuladamente às funções penais que têm a ver com o Ministério Público. É um gabinete que tem uma interação muito grande, sendo sediado na Polícia Judiciária e sendo naturalmente os bens do Gabinete de Recuperação de Ativos depois geridos pelo Instituto de Gestão Financeira, naturalmente com a transparência e com a abertura exigível a qualquer serviço de qualquer natureza deste tipo. Por isso, sediado na Polícia Judiciária, a equipa de trabalho, que aliás composta pela, presidida pela Coordenadora da Direção-Geral de Política de Justiça, por um representante do Ministério Público, por um representante da Polícia Judiciária, considerou por unanimidade que deveria ser sediada na Polícia Judiciária, a função é recuperar os ativos dos crimes. Edifícios, viaturas, meios, tudo aquilo que pode ser objeto de recuperação e que deve ser apropriado imediatamente pelo Estado. Deve ser apropriado imediatamente, sem prejuízo de esses bens poderem ter que ser retribuídos aos seus legítimos proprietários, mas dando ao gabinete a possibilidade de gerir esses bens, inclusive até a possibilidade de venda, naturalmente compensando, se os bens não se vierem a traduzir como bens perdidos para o Estado, considerando e compensando os valores, porque, em alguns casos, como vossas excelências sabem, a simples retenção por determinado tempo de um bem leva a que esse bem seja perecível, se destrua e que o seu valor económico seja absolutamente aniquilado. Portanto, há essa capacidade, a responsabilidade de gerir os bens, de os restituir ou de ficarem para o Estado e, naturalmente, o Ministério da Justiça terá aqui como fonte de financiamento uma fonte importante, que é esta do Gabinete de Recuperação de Ativos, que em alguns países é vultuosíssima. Nós sabemos que a recuperação de ativos em Portugal tem uma incidência, sobretudo, nos ativos resultantes do crime de tráfico de droga e de estupefacientes, e, portanto, são os conexos com este tipo de tráfico, pode ter uma importância muito vultuosa, isto não tem sido, e aliás, é uma forma de perseguição do crime que é muito incentivada pelos grupos, pela Greco, por exemplo, o grupo Greco de combate à corrupção, incentiva os diversos países e faz chamadas de atenção regular relativamente a Portugal para a necessidade de um gabinete de recuperação de ativos, porque o combate ao crime faz-se não só acusando o criminoso, mas retirando-lhe os bens que ele ilicitamente adquiriu, que são bens que podem ter uma repercussão, como terão aqui, de distribuição social. O Fundo de Modernização da Justiça é, naturalmente, um meio que nós temos ao nosso alcance para reforçar as receitas da Justiça. Desde o Gabinete de Recuperação de Ativos, à percentagem na recuperação das dívidas fiscais, e há um grande impulso do Ministério da Justiça, não só na arbitragem voluntária, como na arbitragem fiscal, como no conjunto de medidas fiscais, e onde passaremos a ter uma percentagem nas recuperações fiscais. Outra percentagem é o que tem a ver com as contravenções, resultante de todo o processo de contravenções e condenações de natureza rodoviária, na qual o Ministério da Justiça vai ter também percentagem. Uma outra questão colocada, portanto, o Código de Conduta vai ser aprovado em próxima reunião do Conselho de Ministros, dado que o Governo optou por uma resolução com código modelo e que seja aplicável a todas as instituições da administração pública. Este trabalho foi feito em interação muito, muito próxima com o Conselho de Prevenção da Corrupção e é nosso interesse que este seja um comando operatório muito diversificado relativamente a esta matéria. Outros pontos que foram aqui colocados pelo Sr. Deputado Hugo Belosa têm a ver com a questão da Polícia Judiciária. Ontem mesmo, o Ministério da Justiça produziu uma informação pública de que está disponível para discutir o estatuto dos inspectores da Polícia Judiciária e está disponível para corrigir as anomalias remuneratórias decorrentes da situação da Polícia Judiciária. Nós temos consciência da importância da Polícia Judiciária, temos o maior respeito pelos seus responsáveis e pelos seus membros. A luta sindical é uma luta que nós respeitamos a todos os níveis e, pela nossa parte, temos consciência da necessidade de abrir um processo aprofundado de diálogo e estamos disponíveis para isso. As preocupações do Sr. Deputado Hugo Belosa pode estar certo que são partilhadas por nós quanto a essa matéria. Outras questões que colocou ainda foram colocadas por alguns magistrados quanto a uma situação de penúria, que não haveria dinheiro para papel, para tintas e tal. Isto foi uma circunstância muito particular, tem incidência organizativa entre a saída de um diretor-geral da Administração da Justiça e a posse de um novo geral da Administração da Justiça. Todas essas soluções foram circunstanciais. Os problemas do Ministério da Justiça, como tive a oportunidade de dizer ao Sr. Deputado Hugo Bolota, não são problemas desta natureza, são problemas de uma dimensão mais complexa e são problemas de um volume mais complexo e não é por questões de natureza organizativa. Aliás, devo dizer que todas essas anomalias, pequenas anomalias, foram corrigidas e o Governo está, no que toca a tudo o que é a organização das receitas, a organização das despesas, a melhorar o controle das despesas, a antecipar as necessidades, e a própria Direção-Geral da Administração da Justiça tem um sistema de antecipação das necessidades que são prementes para responder em tempo útil a essas questões. E ao nível da investigação criminal, devo dizer que foram criadas equipas mistas de investigação criminal, foi dado um reforço de apoio informático à investigação criminal, há um reforço das equipas de investigação e, no plano penal, a revisão do Código de Processo Penal simplifica as condições e os meios legais de uma melhor investigação. Quanto a uma questão que o Sr. Deputado Velosa aqui colocou, e também particularmente importante, a corrida às jubilações por parte de magistrados. A corrida às jubilações surge em reação ao orçamento, à aprovação do Orçamento de Estado, e é uma norma que nessa matéria foi votada pelo PS e pelo PSD, como o Sr. Deputado sabe, foi votada e bem. E naturalmente a proposta que nós temos agora é para corrigir algumas distorções que nos parecem injustas no Estatuto da Aposentação e Remuneração e Jubilação dos Magistrados. Parece-nos injusto e as soluções que temos são soluções que têm acolhimento dos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público. Porque estas soluções que são apresentadas, essencialmente, no que está presente, são para corrigir injustiças. Os portugueses não compreenderiam que houvesse alguém a jubilar-se ou a aposentar-se aos 60 anos, com 36 anos de serviço, quando todos os outros se aposentam aos 65 anos. Os próprios juízes não aceitariam essa situação de favor, em seu reto juízo e responsabilidade e rigor. Eu estou convicto também que ninguém aceita, e as próprias magistraturas deram-nos conta disso, que um magistrado jubilado, na mesma categoria, ganhe mais que um magistrado no ativo. Porque, neste momento, o magistrado jubilado ganha mais 10% que o magistrado no ativo, da mesma categoria, e passará a 11%. Porquê? Porque não desconta para a Caixa Geral de Aposentações. Isto é uma situação inaceitável. É isto que nós... É isso é, senhores deputados. É isso é, informe-se. É isso é, informe-se. Portanto, é isso é, informe-se. Portanto, senhores deputados, é isso que estamos a querer corrigir. Portanto, as jubilações são... E mais, as jubilações... Não há nenhuma situação neste momento que esteja em vigor que seja perturbada com qualquer alteração da lei. As situações, aquilo que está incorporado no património individual de cada um dos magistrados no que respeita à jubilação, não é alterado em nada. Quem pode jubilar-se neste momento, nas condições hoje existentes, pode jubilar-se a qualquer momento no futuro, sem ver alteradas a sua situação. Portanto, senhores deputados, entendamos-nos quanto a este ponto.
A questão é esta. O Sr. Ministro vem dizer que o que levou a esta corrida às jubilações foram as normas que foram aprovadas no Orçamento de Estado. Ora, as normas sobre jubilação não estão no Orçamento de Estado, não foram aprovadas. O que poderá ter levado, quando muito, é uma proposta de lei que agora estamos a discutir sobre esta matéria, não o Orçamento de Estado. E acho que este, por uma questão de rigor, era bom que se dissesse isso, até porque o Ministro disse que essas tinham sido aprovadas também pelo PSD. Ora, essas, sobre jubilação, o Orçamento de Estado, nada disso.
Não, o que eu queria aludir era às reduções remuneratórias que têm incidência nessa questão. Portanto, a invocação que é feita é com as reduções remuneratórias que têm incidência na aposentação e na jubilação. Isso é um facto indiscutível. Senhoras deputados, não se creio que, pela minha parte, respondi às questões que essenciais... Senhor deputado, eu ia passar a palavra ao senhor Secretário de Estado. A quantificação do total das reduções das três magistraturas é de... Posso responder, Sr. Presidente? Sr. Deputado, está interessado no número. O número preciso... Eu agradeço a sua gentileza. O número total da redução das três magistraturas anual é 25.397.587,97. A total da redução das três magistraturas. Naturalmente que terá que acrescer a redução das custas, que são 20% do subsídio. Eu, se o Sr. Presidente me permite, e algumas questões que foram colocadas, eu pedi ao Sr. Secretário de Estado por o favor deste poder precisar.
José Magalhães.
Mas eu serei, Sr. Deputado, brevíssimo, realmente brevíssimo, indo aos tópicos que o Sr. Deputado Hugo Velosa colocou. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que em relação à reforma da ação executiva, os trabalhos de repensamento do quadro legal estão em curso, estão, como o Sr. Ministro disse, em fase de debate público, mas no interim não estivemos em inércia. Tratámos, por exemplo, de regular, em termos práticos, as notificações eletrónicas dos agentes de execução a mandatários, as citações editais eletrónicas de executados que estão implementadas, a permissão de pesquisas de bens na base de dados do Ministério das Finanças, que é essencial para o êxito da ação dos agentes de execução, e era um velho objetivo, as citações eletrónicas das finanças e de segurança social, portanto, suprimindo o papel, mais robustez na comunicação com os tribunais, o que permite centenas de milhares de dados praticados diariamente, e uma maior programação de outras funcionalidades, como o acesso do agente de execução a todos os atos praticados no processo executivo constantes dos tribunais, além da lista pública de execuções devidamente atualizada diretamente pelos agentes de execução, que era uma funcionalidade não existente. Tudo isto exige investimento, planeamento, ação tecnológica, mas de facto compensa. E nesse ponto julgo que estamos de acordo, Sr. Deputado. Por exemplo, se pensarmos na poupança induzida já na Justiça Civil, pelo simples facto de termos há um ano e nove meses notificações eletrónicas, já poupámos cerca de 4,5 milhões de euros em correio, os advogados cerca de 1,4 milhões, como sabe, da sua experiência profissional, e os agentes de execução 2,6 milhões, uma vez que eliminámos custos que anteriormente existiam, para já não falar dos custos administrativos em pessoal e em tempo, em demora no ato de notificação. Não é só a complicação que é eliminada. Portanto, vale a pena continuar a investir nesta área, é o que vamos fazer. Em relação aos tribunais de comércio, há duas áreas de intervenção que estão neste momento consideradas e uma delas já está entre mãos desta Comissão. Por um lado, os tribunais vão ser libertados de competências em relação à propriedade industrial. Às questões relacionadas com o direito das marcas e patentes, isso será da competência de um Tribunal Nacional de Competência Especializada, cuja implementação está a ser programada e cujo quadro legal está a ser modelado nesta Comissão, neste exato momento. Estamos na fase final, segundo me dizem, de votação na especialidade, a fim de viabilizar a sua instalação, como o Primeiro-Ministro anunciou em 25 de Abril do ano passado, na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, no futuro espaço do Parque do Conhecimento, reuni na passada semana com o Sr. Presidente da Câmara de Santarém para a operacionalização da parte prática, diria arquitetónica e de engenharia, desta componente. Há uma prática normativa, há uma parte normativa que a Assembleia tem de completar e completará certamente, e julgamos que essa libertação destes casos será útil. Mas não responde à questão essencial e que é muito pertinente colocada pelo Sr. Deputado. Há que reolhar com atenção o regime jurídico das insolvências, tanto no plano da materialidade das soluções, como no plano organizativo. Tive a honra de participar no mais recente congresso dos agentes, dos administradores de insolvência, cujas contribuições para a melhoria dos procedimentos organizativos estão a ser consideradas pelo Ministério. Nós teremos certamente a ocasião de os dotar de mais meios, designadamente de acesso aos sítios, para acompanhamento dos processos, e temos de tirar conclusões do estudo de avaliação que a Direção-Geral de Política de Justiça fez do quadro legal. É um estudo que, aliás, não trouxemos hoje, mas remeteremos com todo gosto à Assembleia da República e a esta Comissão, porque nele se conclui pela necessidade de aperfeiçoamentos legislativos que, infelizmente, são necessários, porque a perspectiva que se desenha, devido à crise económica, é de que tenhamos que intervir também nessa esfera. Não podemos descurar, no entanto, a outra vertente, que não é da competência do Ministério da Justiça, mas que é uma matéria da qual não nos desinteressamos, é da competência do Ministério da Economia, que é a vertente de recuperação de empresas e não de liquidação de empresas, matéria na qual há trabalho conjunto a ser feito. Gostaria de lhe responder, por último, à questão suscitada sobre o processo de inventário. Sobretudo nessa matéria, a Assembleia da República suspendeu, por proposta do Governo, a lei que desjudicializava e que tinha aspectos polémicos. A Assembleia da República levou a cabo, durante o ano 2010, um processo de reponderação, eu diria até de reequilíbrio, da componente judicial e da componente desjudicializada. Esse diploma remeteu para a regulamentação vários aspectos, que foram ponderados por um grupo técnico, um grupo de coordenação técnica, criado por despacho do Sr. Ministro, o despacho 14.173, de 2 de setembro, portanto publicado depois da publicação da lei, com a participação de representantes não apenas do Ministério, mas do Conselho Superior da Magistratura, da PGR, da Ordem dos Notários, etc. Abreviando muito, eu diria, há questões de caráter normativo que estão rastreadas e para as quais há um projeto de portaria que será entregue ainda esta semana ao Sr. Ministro da Justiça. Paralelamente, foram conduzidas as tais operações, e que eu li durante o debate orçamental, de planeamento, de contratação e de execução da tal plataforma, que é um instrumento complexo. Porquê? Porque tem que pôr os sistemas do Ministério da Justiça, pela primeira vez, em articulação com os sistemas da Ordem dos Notários e com os sistemas dos conservadores, do IRN. Isto está a ser organizado. Isto não dispensa a resolução de questões de regulamentação normativa, mas eu diria que essas questões são as mais fáceis de resolver. Estamos a procurar articular os dois processos para que a expectativa justa que os notários têm de terem uma nova área de atuação seja consumada, para que o IRN esteja preparado, com conservadores formados também para esta área, e que se acabe o período transitório, que a Assembleia da República muito bem, aliás, definiu, durante o qual, é isso que está em vigor, a competência continua a ser dos tribunais. Portanto, os cidadãos não estão a ser lesados nos seus direitos. O que nós estamos a procurar é que a reforma, que teve, aliás, consenso, não foi objeto de dissensão nesta Comissão, felizmente, seja um êxito para o que nós temos que praticar estas operações. São operações de grande precisão e com tantos parceiros de alguma complexidade. A minha esperança, a nossa esperança, é podermos consumar isso no primeiro trimestre deste ano de 2011, em segurança. Do contrário, eu teria que vir, o Sr. Ministro teria que vir aqui dar contas daquilo que os seus deputados seguramente chamariam um apagão informático, sintetizando numa palavra negativa uma coisa que é muito mais complicada do que isso, porque começa nas normas jurídicas e acaba nas plataformas. Portanto, esperamos ter êxito. A alternativa, aliás, é muito má.
Sr. Estado, eu tenho uma interrogação à mesa do Sr. Deputado António Filipe, suponho que é sobre a condução dos trabalhos. Tem a palavra.
Sr. Presidente, é efetivamente, obrigado, é sobre a condução dos trabalhos. Não é para nenhuma crítica à Vossa Excelência pela forma como conduz os trabalhos, porque, aliás, que esta Comissão, o facto de não haver limite de tempo às intervenções é um valor, não é um mal, é um bem. E, portanto, não é isso que eu quero criticar, não critico isso e creio que o Sr. Presidente faz bem em não colocar qualquer entrave. Agora, creio que há aqui um problema de bom senso, que é este. Eu estive aqui a fazer as contas e se todos os grupos parlamentares usarem o mesmo tempo que usou agora o PSD e o Governo para responder, esta reunião terminará às 19h30 sem qualquer interrupção para o almoço. E, portanto, há aqui algo que não é razoável. Pelo que a minha sugestão, evidentemente que já sabemos como é que isto funciona, agora os restantes grupos parlamentares vão ter que se autolimitar e o Governo também vai ter que autolimitar as suas respostas. E há aqui, de facto, um tratamento desigual. Pelo que a minha proposta é que se introduza nas reuniões ordinárias com os membros do Governo a regra da rotatividade na abertura dos trabalhos que existe nas reuniões plenárias com o Primeiro-Ministro. Ou seja, que não seja sempre o mesmo grupo parlamentar a abrir a reunião. Que haja rotatividade nisso e que daqui para a frente, hoje já não é reparável, mas daqui para a frente se introduza esta regra para que não seja dada a possibilidade de um grupo parlamentar prejudicar os restantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Eu entendi perfeitamente e acho que não. A Sra. Deputada Helena Pinto também quer. Assim vamos gastar muito mais tempo. Até a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, não é para perder tempo, é simplesmente para dizer que, da minha parte e do meu grupo parlamentar, estamos em pleno acordo com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, não posso deixar, não é na presença dos ministros que se deve discutir estas matérias, e ia sugerir uma coisa: que numa próxima reunião da Primeira Comissão se discutisse o modo de funcionamento das audições aos ministros, por um lado, até porque cada comissão tem um sistema próprio, nem sempre é rotativo, há outros que não é rotativo, mas há outros que têm tempos determinados, portanto, isso é uma coisa que se deve discutir no futuro e não aqui. Agora, gostaria também de dizer ao deputado António Filipe que não aceito nenhum carapuço do que ele disse, porque eu atuei em nome do PSD dentro daquilo que me foi permitido fazer.
Obviamente. Também me parece que não vamos discutir isso agora, numa próxima oportunidade. Creio que os senhores deputados me vão finalmente convencer a que se estabeleçam tempos como noutras comissões. Bom, e depois aí teremos de nos conter mesmo aos tempos. Mas creio que agora não é o momento adequado. De qualquer maneira, o Sr. Ministro já se dispôs a responder em... digamos, vamos fazer o resto... como é normal, isto é, os partidos vão falar todos de seguida e o Sr. Ministro responde apenas no fim. O Sr. Ministro chegou à conclusão ele próprio que, digamos, responder um por um, que de facto acaba por demorar mais. De qualquer maneira, a inscrição do PSD não teve a ver com a rotatividade. O PSD, ainda antes da reunião começar, já estava inscrito. Inscreveu-se, até nem foi junto de mim, foi junto da senhora doutora Nela Montecido. Portanto, eu tenho que respeitar isso. Logo a seguir, inscreveu-se o senhor deputado Filipe Lopes Dávila. É? Pronto. Bom, é exatamente essas questões que vamos tratar numa das nossas próximas reuniões. Vamos encontrar um critério, porque... Digamos, nós nesta matéria temos uma experiência muito grande de abertura, de liberdade, digamos, de palavra, mas também de bom senso, também de bom senso. É o que tem existido esta Comissão. E, portanto, vamos retomar os trabalhos. Vai usar a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Os grupos parlamentares, volto a dizer, estão... inscritos por esta ordem, a Sra. Deputada Helena Pinto a seguir, o Sr. Deputado António Filipe depois e, por último, o Sr. Deputado Ricardo Rui, na primeira volta. Para a segunda volta, são inscritos o Sr. Deputado Nuno Magalhães e o Sr. Deputado Hugo Velosa. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Está bem, se prescindir é outra história. Já tenho o Sr. Deputado Carlos Peixoto. Olha. Isto já é para a segunda volta. É. Hã? Está bem, está bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Diretor-Geral. E queria começar, Sr. Ministro, por dizer que tomamos devida nota de todas as informações que aqui nos veio transmitir, que de facto algumas delas são particularmente relevantes e que obviamente também merecem a concordância genérica do CDS, nomeadamente naquilo que diz respeito, por exemplo, à lei tutelar educativa, ou mesmo, embora importa ver bem qual é que é o sentido das alterações que se pretende introduzir, mas nas alterações respeitantes ao Código de Processo Civil, que de facto, do nosso ponto de vista, são bastante prementes, e por isso daí que não quisesse deixar de começar a produzir isto. Todas as informações que o Sr. Ministro também aqui nos transmitiu sobre o sistema prisional, com dados muito concretos, e em particular, Sr. Ministro, e aí não queria deixar também de sublinhar, do ponto de vista das questões financeiras e orçamentais, e por lhe dizer, Sr. Ministro, que de facto, de todas estas audiências e todas que tenho tido a oportunidade de assistir, de presenciar e inclusivamente de participar, queria lhe dizer, Sr. Ministro, que salvo erro será a primeira vez, pelo menos que eu próprio tenha dado conta, em que o Sr. Ministro, não só reconhecendo um conjunto de problemas que já tinha vindo a reconhecer, portanto a questão não é essa, acaba por concretizar de forma bastante exata alguns dos problemas mais graves que neste momento tem o Ministério da Justiça, nomeadamente dando elementos concretos naquilo que diz respeito ao crescimento da despesa corrente entre os anos 2008 e 2010 e àquilo também que é a evolução que chamou desfavorável das receitas próprias, nomeadamente com a diminuição das receitas em termos de registros. O que, Sr. Ministro, não deixa de ser uma novidade, não do ponto de vista prático, mas do ponto de vista do discurso político, porque, tendo em conta aquilo que era um conjunto de projetos lançados desde 2005 pelo Ministério da Justiça, visava-se não só permitir o tal serviço de valor acrescentado ou os tais serviços de valor acrescentado dirigidos especialmente aos cidadãos, mas a verdade é que isso também visava, na altura, um reforço, pelo menos foi assim que foi transmitido do ponto de vista do discurso político, um reforço das receitas do próprio Instituto de Registro e Notariado, o que, pelos vistos, não se verificou. Em todo caso, Sr. Ministro, e obviamente não posso deixar de sublinhar e tomar devida nota e boa nota daquilo que o Sr. Ministro diz, quando reconhece aqui expressamente e de forma clara que, depois destas medidas todas, e das várias medidas que o Sr. Ministro tem procurado anunciar ao longo dos últimos meses, há um déficit, pelo menos o tal déficit reconhecido, que o Sr. Ministro aqui hoje transmitiu, de 100 milhões de euros de déficit no Ministério da Justiça. E, portanto, Sr. Ministro, não queria deixar de começar por aí, por lhe dizer isto. Agarrando também numa frase que ouvi numa parte do Sr. Secretário de Estado, a propósito da intervenção do Sr. Deputado Hugo Losa, sobre a questão da curiosidade ou falta de curiosidade sobre aquilo que se passou ontem, aqui em Lisboa, bem no centro de Lisboa, com uma carrinha da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e com a fuga de presos. Ao Sr. Secretário de Estado, eu queria lhe dizer que no CDS nós temos curiosidade e gostávamos de ter explicações sobre isto. E, portanto, se porventura o Sr. Ministro puder dar explicações sobre isto, era ótimo. Mas mais do que esclarecimentos sobre aquilo que se passou ontem, eu não queria deixar também de aproveitar a oportunidade de estarmos na presença do Sr. Diretor-Geral para pedir esclarecimentos sobre as afirmações que hoje mesmo tivemos a oportunidade de ouvir na rádio e que eu confesso que não consigo transmitir na perfeição aquilo que foi dito, mas que seria algo do género. Dizia o Dr. Rui Sá Gomes que era uma situação... Não quero cometer nenhum erro na transcrição ou na reprodução daquilo que disse, mas em todo caso que seria algo de normal e que, porventura, Vossa Excelência próprio já teria tido a oportunidade de constatar que seria fácil abrir as algemas que são disponibilizadas. Eu não sei se foi bem isto ou não e, de facto, não é assunto que se possa ser tratado como se tratasse de uma brincadeira, bem pelo contrário, é assunto sério demais e por isso mesmo, Sr. Ministro, queria dizer-lhe de forma bastante clara que nesta matéria é preciso esclarecimentos e é preciso esclarecimentos absolutamente inequívocos. Absolutamente inequívocos, porque de facto temos uma situação que é grave, que a todos preocupa e a todos os partidos preocupa, como é evidente, mas temos também um Diretor-Geral que se pronuncia nestes termos. E por isso mesmo, Sr. Ministro, Sr. Diretor-Geral, Sr. Secretário de Estado, aquilo que eu queria aqui dizer é que, de facto, o Sr. Diretor-Geral poderia explicar, e é isso que lhe peço, o teor das afirmações que reproduziu. Até porque tem aqui uma boa oportunidade para esclarecer ou para retirar as afirmações que preferiu. E por isso mesmo, uma vez que estamos a falar de matéria que envolve a segurança interna e que envolve um relacionamento institucional entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Administração Interna, é evidente que não poderia deixar de colocar esta questão. É evidente que esta questão não podia deixar de suscitar a curiosidade, julgo, de todos, e é evidente que os esclarecimentos são absolutamente essenciais. Dito isto, Sr. Ministro, e agarrando também naquilo que eu considero ser uma transparência salutar naquilo que são as informações que o Sr. Ministro aqui vem a transmitir hoje sobre a questão orçamental do Ministério da Justiça, eu não posso deixar de ir a essa questão. Desde logo, tendo em conta o contexto atual que vivemos e do próprio Ministério da Justiça, não o vou voltar a incomodar com aquilo que é o relatório do Tribunal de Contas que detectou em 2007, 2008 e 2009 um buraco orçamental de 323 milhões de euros. O Sr. Ministro já disse várias vezes que estão a adotar medidas no sentido de corrigir essa situação. Não o vou incomodar novamente com a questão do despacho conjunto do Sr. Ministro das Finanças e de Vossa Excelência, em que reconhecem expressamente o problema de pagamento de salários no final do ano passado e a necessidade de cortar no fornecimento de bens e serviços. Nós vimos bem qual foi o impacto que isso teve nos tribunais portugueses. O Sr. Ministro, são factos, portanto não se trata daqui de interpretação política da situação, bem pelo contrário, são factos evidentes. E por outro lado, também neste contexto não posso deixar de referir aquilo que é a proposta de lei do Governo relativamente à questão do Estatuto dos Magistrados, em que, do meu ponto de vista, e assumiu publicamente, aquilo que se visa é uma diminuição dos encargos com as remunerações dos juízes e, por isso mesmo, uma diminuição das despesas do próprio Ministério da Justiça, Sr. Ministro, provavelmente para fazer face a estes 100 milhões de euros de déficit que decorrem de uma gestão desastrosa de vários anos. E, por isso, Sr. Ministro, a pergunta que lhe queria deixar para começar tinha a ver com isto mesmo, ou seja, nós assistimos no final do ano passado a uma auditoria às contas do Ministério da Justiça que detectou, por um lado, irregularidades financeiras e, por outro, irregularidades ao nível da gestão patrimonial do Ministério da Justiça. E a pergunta que eu lhe queria deixar é: qual é que é, neste momento, o estado atual naquilo que diz respeito às irregularidades financeiras? O Sr. Ministro está hoje em condições de dizer que no seu Instituto de Gestão Financeira, em Infraestruturas da Justiça, está tudo finalmente em ordem no que diz respeito às irregularidades financeiras detectadas? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O Ministério da Justiça, Vossa Excelência aqui afirmou, salvo erro por duas vezes, a perguntas do CDS, que o Ministério da Justiça iria fazer um esforço no sentido de proceder à regularização daquilo que é o levantamento dos imóveis do Ministério da Justiça. Sr. Ministro, eu tenho criticado diversas vezes aquilo que é a gestão imobiliária do Ministério da Justiça e Vossa Excelência sabe bem ao que me refiro. Mas aquilo que eu gostava de lhe perguntar é se, tendo em conta que os serviços internos do Ministério da Justiça, nomeadamente o Instituto de Gestão Financeira, reconheceu e definiu como prazo para o levantamento desses bens imóveis em termos de inventário e cadastro setembro de 2010, Sr. Ministro, é uma das medidas que foi enunciada no famoso relatório das medidas que seriam adotadas pelo Instituto de Gestão Financeira e que Vossa Excelência aprovou, definia-se como prazo setembro de 2010, esse levantamento estaria finalizado. Aquilo que eu lhe pergunto é, estamos a meio de janeiro de 2011, esse levantamento dos imóveis do Ministério da Justiça, cerca de 1.500 imóveis, está ou não está concluído? Como é que estamos quanto a isso? Sendo certo que, como é evidente, uma vez que temos arrendamentos por todo o país e uma vez que temos 1.500 imóveis, o mínimo que lhe posso perguntar é se o Ministério, neste momento, já tem esse levantamento feito e se já sabe, de facto, aquilo que tem como bens imóveis e em que situação é que esses imóveis se encontram. Quanto aos arrendamentos do Ministério da Justiça, Sr. Ministro, eu não queria tornar-me repetitivo, porque por vezes eu próprio já tenho às vezes dificuldade em me ouvir a mim próprio. Mas, de facto, eu já coloquei por 3 vezes, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, 3 vezes, uma pergunta muito simples, que diz respeito ao pedir ao Ministério da Justiça uma lista dos arrendamentos que o Ministério da Justiça fez nos últimos 5 anos. Quais são as rendas por cada imóvel e quem são os respectivos senhorios. Senhor Ministro, até hoje ainda não tive qualquer resposta quanto a esta matéria e, por isso, correndo o risco de me tornar repetitivo, correndo o risco de eu próprio começar a ter dificuldades em me ouvir nestas perguntas, eu não deixarei de lhe colocar estas perguntas, porque me parecem absolutamente essenciais, sobretudo tendo em conta aquilo que é a situação financeira que o Sr. Ministro aqui nos revela. Ainda sobre situação financeira, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, também, se quiser tomar nota, devida nota, aqui deixo mais esta pergunta. Diz respeito àquilo que é a política do Ministério da Justiça ao longo dos últimos anos relativamente ao pagamento do apoio judiciário. O Sr. Ministro disse aqui que, aliás, isto diz respeito diretamente àquilo que são os problemas principais de financiamento do Ministério da Justiça, Sr. Ministro, porque se nós formos ver aquele relatório do Tribunal de Contas, o tal de 2007, 2008, 2009, muito daquilo que é o buraco orçamental do Ministério da Justiça decorre exatamente destes pagamentos no âmbito do apoio judiciário e que, portanto, foi necessário utilizar as custas judiciais e considerá-las como os tais depósitos autónomos, considerá-las como receitas extraordinárias para fazer face a isto. Portanto, isto todos sabemos. A questão que se coloca, Sr. Ministro, é simples. Há pagamentos e chegaram notícias de que o apoio judiciário continua em atraso e que há pessoas que têm prestado serviço por conta do Estado e que não recebem aquilo que têm direito, pelo menos desde outubro de 2010. Pelo menos desde outubro de 2010, isto são os relatos que me chegaram. E por isso mesmo, Sr. Ministro, queria perguntar-lhe, tendo em conta que o Sr. Ministro também aqui referiu na sua intervenção inicial que queria um melhor controlo da despesa do apoio judiciário, eu queria perguntar-lhe o que é que tencionam fazer relativamente a isto, porque de facto é um problema estrutural, sistémico, permanece, não se encontra soluções e, portanto, gostava de saber quando é que vão pagar e o que é que tencionam fazer para o futuro para regularizar estas situações. Disse-nos também, Sr. Ministro, que o tal recurso aos depósitos autónomos e às tais receitas extraordinárias estava esgotado e, portanto, de facto, mais uma razão para se procurar encontrar uma solução que seja definitiva para estas situações e por isso mesmo era isso que lhe queria perguntar. Senhor Secretário de Estado, sobre os inventários, muito rapidamente, a pergunta que eu não posso deixar de colocar é a seguinte. Numa resposta que o Ministério da Justiça nos deu, a certa altura dizem o seguinte. Hoje, e até à produção de efeitos da Lei 29/2009, os tribunais mantêm a competência para receber os processos de inventário. Portanto, de forma expressa, Sr. Secretário de Estado, a verdade, sem prejuízo daquilo que nos diz que são as questões de rastreamento de caráter normativo. Ó, Sr. Secretário de Estado, é simples. Há muitos tribunais que estão a recusar estes processos de inventário. A questão que eu lhe pergunto é, o cidadão normal deve intentar o seu processo de inventário aonde? É tão simples quanto isto. Há tribunais que estão a recusar o processo de inventário. Vossas Excelências dizem que isto deve ser, é matéria da competência dos tribunais. Pergunto-lhe como é que se resolve isto, se o Governo tem alguma ideia de querer resolver isto, ou se é um assunto que preocupa o Governo. Quer dizer, até pode não preocupar, de facto, pode ser mais preocupante, pode ser mais relevante tratar da questão informática do que tratar do ponto de vista prático disto. O que sei e que tenho conhecimento é que há situações destas. E, portanto, importa dar uma resposta concreta, e era isso que eu gostava também de perguntar relativamente a esta matéria. Sr. Ministro, ainda sobre questões orçamentais, para terminar muito rapidamente. Caso a proposta, e esta é uma pergunta que eu não lhe queria deixar de forma, e gostaria de ter uma resposta clara também do Ministério da Justiça. Se a proposta dos estatutos dos magistrados que foi apresentada pelo Governo não for aprovada nos termos em que foi formulada, nomeadamente com a retirada das questões dos cortes salariais, aquilo que eu lhe queria perguntar é muito simples. Com o Orçamento de Estado que foi aprovado para 2011, está ou não está o Ministério da Justiça em condições para assumir todos os seus compromissos com os pagamentos dos salários para 2011? E isto gostaria de obter uma resposta rápida. Para terminar, Sr. Ministro, até porque já lhe fiz muitas perguntas, gostava de lhe perguntar quais é que são os timings em termos de reestruturações internas do Ministério da Justiça e, de facto, em que é que vamos ficar nessas reestruturações internas, qual é que é a calendarização que está definida e que nos pudesse elucidar um pouco mais sobre essa matéria. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Passaria a palavra para a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Sr. Diretor-Geral. Sr. Ministro, eu vou tentar ser sintética e penso que só tenho provavelmente 4 perguntas a fazer-lhe. Também são perguntas diretas e espero algumas respostas diretas. Sr. Ministro, nesta audição, o Sr. Ministro trouxe à Assembleia da República a informação sobre um conjunto de alterações legislativas que o seu Ministério está a preparar. Bom, são matérias de facto muito importantes, mas não posso deixar de fazer um comentário sobre isso. São alterações legislativas que esperemos, e no fundo aparecem assim, como correção das políticas do anterior Governo seguidas na área da Justiça. Ou seja, vamos tornar a discutir a ação executiva, vamos tornar a discutir o regulamento das custas processuais, vamos discutir inclusivamente como concretizar o mapa judiciário. O Sr. Ministro sabe, tão bem ou melhor do que eu, que de facto na anterior legislatura estes foram pontos muito polémicos, muito contestados e sobre os quais o Partido Socialista, na maioria deles, penso que a memória não me falha, agiu sozinho, utilizando a sua maioria absoluta. Bom, chegou a hora, de facto, de mudar, e eu faço voto, Sr. Ministro, para que as alterações que venham a ser produzidas sobre estas matérias sejam, de facto, no sentido da correção daquilo que estava profundamente errado sobre isso. Se me permite, gostaria novamente de reforçar o problema do regulamento das custas processuais, porque sobre esta matéria tenho muitos receios, tendo em conta aquilo que é o Orçamento de Estado para 2011, aquilo que são as orientações economicistas dentro do interior do Governo. E, Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse por várias vezes nesta Comissão e ao país que a Justiça estava cara e que o regulamento das custas processuais tinha que ser alterado. Mas, Sr. Ministro, vamos alterar o regulamento das custas processuais, que neste momento está a impedir muitos cidadãos e cidadãs de acederem ao sistema de justiça, no sentido de corrigir as desigualdades e de baixar, de facto, o valor das custas processuais. Esperemos, sinceramente, que desta revisão legislativa não se venham a resultar medidas ainda mais penalizadoras, porque é essa a orientação do Orçamento de Estado para 2011 e a orientação que o Governo está a seguir. Terá certeza a nossa oposição sobre essa matéria. O Sr. Ministro anunciou também alterações à Lei Tutelar Educativa. Penso que é um assunto de muita importância, aliás já tivemos por proposta do Bloco de Esquerda até nesta comissão uma audição com o Sr. Diretor-Geral, com o Sr. Secretário de Estado, bom, sobre a questão dos centros educativos, e é uma matéria na qual se deve mexer e do nosso ponto de vista também num processo participado, num processo ponderado, ouvindo toda a gente. Agora, Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse na sua intervenção que esta revisão iria no sentido de reforçar o paradigma da educação e da reinserção dos jovens. Sr. Ministro, eu só lhe peço uma coisa, e acho que não é pedir muito. O Sr. Ministro pode desde já garantir, preto no branco, que não vai tocar na idade de imputabilidade. Pronto, mas eu gostaria que o Sr. Ministro garantisse, assim mesmo. Penso que é importante, porque é a partir desta questão, que como o Sr. Ministro sabe, é uma questão marcante no sistema do direito, do Estado de Direito, que se constroem os paradigmas, não é ao contrário. É a partir daqui que o paradigma é, de facto, construído. Outro tema, Sr. Ministro, prisões, que o Sr. Ministro aqui também introduziu. Eu gostaria de dizer ao Sr. Ministro que o Sr. Ministro disse que não podemos ainda afirmar que existe sobrelotação das prisões. Existem situações de sobrelotação e, como existem outras, de sublotação. Ó Sr. Ministro, eu penso que mais vale encarar o problema de frente. E o problema, encará-lo de frente, é a sobrelotação das prisões ameaça. Está aí à porta. Pelos números que estão disponíveis e têm vindo a público, se ela não existe já em todo o sistema, ela está à porta. E está praticamente aí a concretizar-se. Não é? Portanto, eu acho que se exigem medidas que antecipem as situações. E não que depois vão atuar só depois, pronto, temos sobrelotação. Portanto, quando estamos a 90% e tal, penso eu, que são esses os números oficiais, a conclusão que temos que tirar é que a sobrelotação está à porta e são precisas medidas que antecipem situações problemáticas, porque sabemos que existe um grande descontentamento dentro das prisões. Mas sobre isto, eu queria duas perguntas muito concretas. Primeiro, o Regulamento Geral. Portanto, que está previsto no Código de Execução de Penas e que sabemos, Sr. Ministro, Sr. Diretor-Geral, sabemos que é a peça fundamental para a implementação do Código de Execução de Penas. O Código de Execução de Penas sem Regulamento Geral, bom, é um conjunto de intenções, algumas delas muito, muito válidas, que tiveram o voto favorável da bancada do Bloco de Esquerda. Para quando o Regulamento Geral, que, felizmente, e por pressão da Assembleia da República, vai ser em decreto-lei, o que permitirá que esta Casa o aprecie, se assim o entender. Segunda pergunta muito concreta. O Sr. Ministro falou das obras em curso no sistema prisional, de como estão a decorrer as coisas. O estabelecimento prisional de Lisboa, nunca mais ouvimos falar do que já estava praticamente, pois o concurso ficou que já estava para avançar, que havia os planos todos, depois o concurso foi anulado, sabemos disso. Bom, mas quais são os planos do Governo sobre aquele projeto megalómano do anterior Governo para a construção de um estabelecimento prisional de Lisboa nos tais terrenos, já em Almeirim, que, como sabemos, levantaram muitas questões, inclusivamente ao nível ambiental. Por isso, qual é, não sei como é que ficou, se já foi para a gaveta, se está encerrado definitivamente, e o que é que se pretende fazer em relação ao futuro do EPL de Lisboa. Bom, depois, Sr. Ministro, relacionado com isto, a questão, o Sr. Ministro também dedicou algum tempo da sua intervenção às questões financeiras, e não querendo repetir algumas das questões já colocadas, penso que não vale a pena estarmos todos a repisar o mesmo, eu acho que o Sr. Ministro poderia ir um bocadinho mais a fundo na questão da política dos arrendamentos do Ministério da Justiça. Porque o Sr. Ministro falou, inclusivamente, a eliminação das despesas supérfluas, dentro de várias medidas que anunciou para o seu Ministério. Oh, Sr. Ministro, eu gostava muito que o Sr. Ministro falasse sobre as despesas que tem o Ministério devido à política de arrendamentos que segue e à política de construção de alguns equipamentos, que depois, como sabemos, ficam o Ministério a pagar renda, dentro daquele processo imaginativo das parcerias público-privadas para construir os edifícios do Ministério da Justiça e depois para as políticas de arrendamento. Porque parece-me que aqui sim existe muito que poupar. Outro assunto, e este é o último que lhe colocarei, prende-se com os recursos humanos e com os vários setores profissionais no setor da Justiça. O Sr. Ministro conseguiu praticamente o pleno, não é? Tem todos os setores profissionais em protesto. Eu acho que não deve faltar nenhum. Está. Todos os setores profissionais do sistema de justiça estão em protesto. Os juízes, os procuradores, os funcionários, os guardas prisionais, não é? Que também temos esse episódio que ontem ocorreu e que espero com certeza que o Sr. Diretor-Geral vai esclarecer, e permita-me que lhe diga, Sr. Ministro, deixe-me só fazer um parênteses sobre isto, não posso deixar de o fazer. As algemas funcionaram para o sindicalista que ontem foi detido à porta da residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro. Não se abriram, bem pelo contrário. Foram bem fechadas e foi um sindicalista algemado até uma esquadra, mas pelos vistos, não sei se existem dois tipos de algemas, não faço ideia, mas é que não posso deixar de sublinhar, na audição com o Sr. Ministro da Justiça, Sr. Ministro Alberto Martins, que ontem um sindicalista foi algemado e levado para a esquadra porque estava a exercer o seu direito cívico do protesto contra os cortes salariais do orçamento de 2011, aprovados pelo seu governo e pelo PSD. Eu sei que provavelmente terá alguma coisa a dizer sobre isso. Mas pronto, eu queria uma opinião do Sr. Ministro, uma opinião mais generalista sobre a situação dos vários setores profissionais que estão em protesto e alguns mesmo em luta. E não posso deixar de falar dos inspectores da Polícia Judiciária, que têm vindo a realizar uma greve, como o Sr. Ministro sabe melhor que ninguém, e que ontem, pela primeira vez na história, segundo dizem, realizaram uma concentração frente ao seu Ministério. O Sr. Ministro também se antecipou nesta matéria e disse que está disponível para discutir o estatuto e as anomalias remuneratórias, chamou-lhe assim, anomalias remuneratórias. Eu penso que é aquilo a que os inspectores da Polícia Judiciária chamam trabalho voluntário, portanto, aquele trabalho que fazem sem ser pago, as anomalias remuneratórias da Polícia Judiciária. Ó Sr. Ministro, a questão que tem que ser colocada é a seguinte: porquê só agora? Quando este processo já tem anos? Quando este processo já foi entregue, as propostas da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal já foi entregue há tanto tempo ao Governo? Porquê só agora, depois de estes funcionários terem recorrido à greve, às horas extraordinárias, terem que fazer todo este processo para que o Ministro diga que está disponível para discutir? Mas, ó Sr. Ministro, permita-me que termine com isso. Mais do que disponível para discutir, o seu Ministério tem que estar disponível para negociar e tem que estar disponível para encontrar as soluções. Porque não podemos continuar, por muito mais tempo, com todos os setores profissionais do setor da justiça em protesto permanente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Ministro e aos senhores Estados de Estado, Sr. Diretor-Geral. Eu tenho cinco questões que queria suscitar e vou fazê-lo com a máxima brevidade. Algumas delas são, aliás, questões circunscritas. Mas eu começaria por esta questão da Polícia Judiciária. Há um mês, teve início precisamente em 15 de dezembro, a greve por tempo indeterminado às horas extraordinárias. Ou seja, desde 15 de dezembro de 2010, que os funcionários de investigação criminal da Polícia Judiciária entram às 9 e saem às 5:30. Eu pergunto se o Sr. Ministro já avaliou as consequências disto na investigação criminal. se nós não estamos neste momento com a investigação criminal praticamente paralisada. Porque um país onde a investigação criminal fecha às 5h30 não tem investigação criminal. Relativamente a este processo, o processo negocial terá sido paralisado desde, estará paralisado desde junho. É essa a indicação que é dada pelo Sindicato dos Funcionários da Investigação Criminal. Bom, e de pouco nos adianta que o Sr. Ministro venha hoje dizer, depois de ter havido uma manifestação que houve ontem, dizer que está disponível para negociar. Isso adianta pouco. Isso também a Ministra Maria Lourdes Rodrigues dizia, que também estava pronta para negociar e para discutir. Nós o que queríamos saber era, efetivamente, quando é que os funcionários da Polícia Judiciária terão o seu estatuto. Porque é a única força de segurança que ainda ou não tem. E, portanto, a questão que coloco é quando é que se vai... Enfim, sabendo que como foi noticiado ontem, que as formas de luta dos funcionários de investigação criminal vão endurecer e que, inclusivamente, agora não se disponibilizam para trabalhar durante a hora do almoço, que, segundo diziam, ainda era uma forma de, enfim, de procurar minorar as consequências da greve às horas extraordinárias. E, portanto, aqui a questão que tem que se colocar é quando é que, o que é que o Ministério vai fazer e quando é que volta à normalidade à Polícia Judiciária e à investigação criminal em Portugal. Porque essa é que é, de facto, a questão fundamental. Quando é que estes funcionários terão, de facto, o seu estatuto negociado com a tutela e se põe fim a esta situação que é absolutamente insustentável num estado de direito democrático. E, portanto, era esta a primeira questão que queria colocar. Diz respeito à Polícia Judiciária. Uma segunda questão que queria... e associava já a esta, a segunda questão que queria colocar, tem que ver com uma recomendação que a Assembleia da República aprovou por unanimidade relativa ao combate à corrupção, a resolução da Assembleia da República nº 91/2010, que resultou dos trabalhos da Comissão Eventual para a corrupção e que contém recomendações muito contundentes quanto à necessidade das autoridades serem aquelas que têm, que, obviamente, que se relacionam, que têm maiores responsabilidades no combate à corrupção, e entre elas está, evidentemente, a Polícia Judiciária, sejam dotadas com os meios necessários para que o combate a esse fenómeno criminal tenha a relevância que deve ter. E eu pergunto o que é que já foi feito ou o que é que está previsto pelo Governo para cumprir essa recomendação que tem que ver, evidentemente, com a criação de condições na Polícia Judiciária para um melhor combate à corrupção. Quer condições, quer em termos de meios materiais, quer em termos de meios humanos. Comparando isto com a situação que se vive na Polícia Judiciária, é evidente que a situação não é brilhante, e que, neste momento, não tenho grande otimismo relativamente ao grau de cumprimento destas recomendações da Assembleia da República e gostaria de saber o que é que o Sr. Ministro pensa acerca disso. Tenho uma questão que é uma questão, porventura, pontual, mas que creio que tem alguma importância e que diz respeito à aplicação nos consulados portugueses da Lei 9/2010, que regula o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos conhecimento num despacho do Instituto dos Registros de Notariado, correto, que refere que as conservatórias do Registro Civil devem proceder à celebração de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, ainda que ambos os noventos ou um deles seja nacional de um Estado que não admite esse tipo de casamentos. E, portanto, presumimos nós que isto é aplicável também nos consulados portugueses, simplesmente tivemos conhecimento que no consulado de Portugal, em Marselha, estava prevista a realização do casamento entre um cidadão português e um cidadão francês, já com data marcada, mas que o consulado-geral de Portugal em Marselha informou que o casamento inicialmente marcado para o próximo dia 21 do corrente mês de janeiro, pelas 14 horas nestas instalações, as do consulado de Portugal em Marselha, não poderá ser celebrado em virtude de terem sido recebidas instruções superiores no sentido de serem suspensos, a partir do dia 14 do corrente e até instruções em contrário, todos os casamentos entre pessoas do mesmo sexo a celebrar em países onde esta modalidade não é admitida por lei. E, portanto, a pergunta é em que é que ficamos? em que é que ficamos? Que ordens superiores são estas? Se o Ministério da Justiça tem conhecimento destas ordens superiores e se a lei é para aplicar ou não? E, portanto, gostaríamos de saber se esta, de onde é que isto resulta, não é? E se isto significa que haja uma suspensão sine die da aplicação da lei portuguesa nos consulados portugueses. Gostaria de obter um esclarecimento acerca disto. Penúltima questão, nós tivemos conhecimento de que as delegações regionais e direções de serviço da Direção-Geral da Reinserção Social, tal que, enfim, que vai ser integrada na Direção-Geral dos Serviços Prisionais, mas que receberam uma comunicação, estes serviços receberam uma comunicação, segundo a qual a Direção-Geral de Finanças efetuou uma importante cativação na rubrica dos vencimentos que poderá comprometer o pagamento dos vencimentos naquela instituição. Foi isto que foi comunicado, segundo sabemos, às delegações regionais e direções de serviço da Direção-Geral da Reinserção Social. Eu gostaria de saber o que é que isto quer dizer. Se isto significa que se o facto da Direção-Geral de Finanças efetuar uma cativação para verbas de vencimentos significa que o pagamento de vencimentos naquela Direção-Geral vai ser comprometida, não é? Como terá sido informado. O que é que isto quer dizer? Ninguém percebe o que é que isto quer dizer, mas de facto esta comunicação foi feita, segundo fomos informados, às delegações regionais e às direções de serviço da Direção-Geral da Reinserção Social. A última pergunta diz respeito aos serviços prisionais e particularmente a custóias. Como se sabe, houve uma altercação relativamente grave em 28 de dezembro de 2010, no estabelecimento prisional de Custóias, do qual resultaram ferimentos em 6 guardas prisionais. Eu tive a oportunidade, em dezembro de 2009, portanto cerca de um ano antes destes acontecimentos, de fazer uma visita, acompanhado pelos deputados do PCP eleitos pelo Porto, ao estabelecimento prisional de Custóias, e o que verificámos é que nesse estabelecimento prisional havia uma sobrelotação de reclusos e uma sobrelotação de guardas. Porquanto a lotação seria de 680 reclusos, estavam lá 850, e o estabelecimento dispunha de 216 guardas, nessa altura. Bom, o que acontece é que um ano depois, em dezembro de 2010, a população de reclusos aumentou, portanto serão cerca de 940, segundo fomos informados, e os guardas são menos, os guardas são 200. Quando há meia dúzia de anos atrás eram 266. Ou seja, o número de reclusos aumentou, está significativamente acima da lotação ideal, não é? Lotação ideal numa prisão não haver ninguém, mas a lotação para a qual a prisão foi construída. E, portanto, há uma lotação superior, uma sobrelotação será superior a 30%, e, entretanto, o número de guardas foi sendo reduzido, e apesar de terem entrado 10 guardas para Custóias, quando da última entrada de elementos para a guarda prisional entraram 10, mas o que é facto é que existem hoje menos 66 guardas do que existiam há alguns anos atrás. E, portanto, obviamente que quando se juntam 300 visitantes numa sala onde estão 4 guardas, evidentemente que estamos a criar todas as condições para que situações como aquela possam ocorrer e que ponham em causa, obviamente, a segurança do estabelecimento prisional e a segurança daqueles que aí prestam o serviço. E, portanto, eu não posso deixar de recolocar esta questão. Ou seja, como é que o Governo tenciona resolver um problema gravíssimo que nós temos ao nível do nosso sistema prisional, que é um déficit enorme de guardas prisionais que está a sobrecarregar de uma forma muito penosa os poucos guardas que existem e que está, evidentemente, a criar condições que não são as melhores relativamente às condições de segurança no sistema prisional. Então, estas as perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Antes de passar na palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, queria agradecer ao Sr. Deputado do Vice-Presidente Nuno Magalhães por me ter substituído enquanto eu fui lá acima à reunião, à conferência de presidentes com o Presidente da Assembleia. especialmente porque tinha de colocar um assunto, visto que, como todos sabem, tem caído em cima de nós, assim quase sem prazo para fazer relatórios, um conjunto de iniciativas. O Sr. Deputado Nuno Magalhães, aliás, que costuma ir à Conferência de Líderes, é bom que, enfim, possa de algum modo também ajudar isso. E, portanto, estive a levantar esse problema ao Presidente da Assembleia, que realmente a explicação que deu é que, de facto, o Governo tem feito entrar, ou os partidos têm feito entrar matérias que são da nossa área, é o que tem existido e, portanto, têm vindo para aqui todas com uma grande urgência. Mas, enfim, eu estive a explicar que, em termos regimentais, há 30 dias para fazer um relatório, pode até ser prorrogado, e que há coisas que impossibilitam, enfim. Pronto, o Presidente ficou atento à situação. De qualquer maneira, também dizer que eu também recebi, como deputado, certamente os deputados receberam, esta situação que o Sr. Deputado António Filipe aludiu, e sem prejuízo daquilo que o Sr. Ministro certamente irá dizer, provavelmente, não sei se já conhecia ou não a situação, relativo a esse casamento de Marselha, ou não era Marselha, era outro lado qualquer. Era Marselha, que foi suspensa, etc. Bom, eu, portanto, eu recebi aquilo como deputado, mas vi que vinha para todos os deputados, mas na qualidade de Presidente da Assembleia, da Comissão, ontem mesmo fizemos um pedido com toda a urgência, por intermédio do MAP, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, para nos dizerem o que é que se passa. Porque, como sabem, embaixadas e consulados são território português. E não se percebe bem o que é que se passa, porque o esclarecimento que existe, aliás, subsequente a um despacho do Ministério dos Negócios Estrangeiros, parece que era perfeitamente claro em relação à situação. Portanto, nós pedimos a máxima urgência para nos responderem, ficamos à espera da resposta. Mas se calhar o Ministério da Justiça vai dizer alguma coisa. Até a palavra do deputado Ricardo Rodrigues. E é o último da primeira ronda, embora, como digo, tenha inscrições para a segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral. Há um ditado popular que, enfim, como gostava de começar por ele, que é, Sr. Ministro, dizer-lhe com toda a franqueza, não é fácil ser regedor numa freguesia dessas. E não é fácil ser regedor numa freguesia dessas porque... Não, sabe que é uma metáfora aplicada... Se para alguém tivesse dúvidas, só o Sr. Deputado Hugo Velosa podia ter essa dúvida interpretativa. Bem, isso vem a propósito precisamente das intervenções várias que já foram aqui prestadas. E, enfim, das opiniões que podemos recolher dos diversos grupos parlamentares sobre a situação do Ministério da Justiça. Da direita parlamentar, o reforço e a evidência da crise financeira que o Ministério da Justiça atravessa. Naturalmente que a esquerda, nessa matéria, o que quer é aumentar a despesa e, portanto, não ousa criticar o Ministério da Justiça no sentido da contenção e da contenção orçamental. Mas é curioso dizer que as dificuldades do Ministério da Justiça são várias, como todos sabemos, mas se quisermos ter em conta aquilo que é o chapéu financeiro de todos os ministérios, é o Orçamento de Estado. E o Orçamento de Estado que vigora hoje em Portugal foi um Orçamento de Estado que foi aprovado na Assembleia da República, enfim, por uma maioria que permitia essa aprovação. E não foi, digamos que, se toda a oposição se tivesse juntado, o Orçamento de Estado tinha chumbado. Monsieur de La Palice não diria melhor. Mas a verdade é que o PSD, que toca nas crises financeiras e que gosta de vasculhar nessa situação, quando é chamado a prestar responsabilidades, é o primeiro a fugir das responsabilidades. E, portanto, isso é bom de sinalizar e de verificar. Vamos a um exemplo concreto. O Instituto dos Magistrados Judiciais. Na verdade, nós temos um acordo com o PSD, pensava eu que tinha, mas, pelos vistos, ao longo deste ano, vamos ter a oportunidade de ver quantas vezes esse acordo será posto em causa, no que diz respeito ao aumento de despesas, a contenção nessa matéria, e, portanto, vamos ver quantas vezes vamos ter que lembrar ao PSD dos seus compromissos relativamente ao cumprimento do Orçamento Geral de Estado. Bem, em primeiro lugar, para não falar já de todas as matérias que tinham a ver com a acumulação de funções e com todas as normas que a proposta de lei relativa à alteração dos estatutos magistrados continham, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro da Justiça o que acontece, por exemplo, se um tribunal administrativo colocar em causa as normas do Orçamento de Estado relativamente a cortes salariais nos magistrados. Ou seja, se o PSD inviabiliza, como tudo indica, que a Assembleia aprove a proposta de lei relativa às alterações aos estatutos dos magistrados judiciais. Mas o PSD, especialmente, porque tem um acordo connosco de contenção e, portanto, de que as contas do Orçamento de Estado são para se cumprir e não para que a execução própria do Orçamento de Estado seja posta em causa por um dos parceiros do acordo, portanto, essa é a responsabilidade direta do PSD. Mas também aqui percebemos que aqueles que votam contra, designadamente o CDS, que vota contra o Estatuto, a proposta de alteração dos Estatutos dos Magistrados Judiciais, vota contra porque não concorda, obviamente, nem com cortes, nem com nada, porque quer, não votou contra o Orçamento de Estado e vota contra o Estatuto dos Magistrados Judiciais, já perguntou ao Sr. Ministro da Justiça se o senhor tem, nas contas do Ministério, todo o dinheiro para pagar os salários. Ou seja, nós votamos contra aquilo que é racionalização, aquilo que é tornar os magistrados judiciais iguais a todos os outros órgãos de soberania, tornar iguais aos cortes que foram feitos a todos os servidores da função pública. Não, para esses talvez não seja bom tornar igual. Para esses talvez seja bom a gente criar aqui umas exceções, quiçá por pressões que nós desconhecemos, mas quiçá por essa via. E, portanto, mas aquilo que se é exigido já ao Ministério é se tem a totalidade dos salários para pagar aos senhores magistrados judiciais. Por isso é que eu comecei dizendo que não era fácil ser regedor numa freguesia dessas, porque tocar e fugir às responsabilidades não é próprio de quem quer ter uma atitude construtiva, uma atitude politicamente séria e, portanto, traz problemas à execução orçamental naquilo que é o concreto das medidas que precisamos para executar uma política que está decidida ao longo do Orçamento Geral de Estado. Daí, essa questão que gostava de ouvir o Sr. Ministro, ou quem o Sr. Ministro entender que deve falar sobre essa matéria, relativamente à medida concreta da alteração do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Em segundo lugar, dizer que também acompanhamos aquilo que são as conjunturas e os fenómenos do dia-a-dia relacionados com a Justiça. E se eles são, naturalmente, preocupantes em algumas situações, agora a evasão de dois detidos, a verdade é que não pode esconder aquilo que tem sido uma revolução que está feita por esse governo, mas também pelo anterior, no que diz respeito a construções de estabelecimentos prisionais. Nunca, numa história recente, foi feita tanta obra e alterado tanto o próprio funcionamento material e físico dos estabelecimentos prisionais. Não nos podemos esquecer que foi o Partido Socialista que acabou com o balde higiênico nos estabelecimentos prisionais e que foi a obra do Partido Socialista que continua em construção um vastíssimo volume de investimento nos estabelecimentos prisionais, apesar da crise financeira, apesar dos cortes. Mas, portanto, aqui houve, de facto, um investimento que é muito visível e que é bem visível. Mas nos serviços prisionais não se esgota naquilo que foi o investimento físico, mas também no aumento do número de guardas prisionais, que o Sr. Ministro acabou de nos revelar, mas também na alteração legislativa que fizemos relativamente à lei da execução de penas. E, portanto, foi uma verdadeira revolução que se operou em toda a área dos serviços prisionais, que é bastante importante relevar e, naturalmente, dando importância àquilo que são os epifenómenos da justiça na área prisional, esses epifenómenos não podem deixar esquecer aquilo que é, digamos que, a prioridade nesses todos esses investimentos que acabaram por acontecer na área da justiça. Finalmente, dizer, Sr. Ministro, com toda a franqueza, tudo o que puder fazer para pôr cá fora, rapidamente, todos esses códigos que acabou de anunciar, que já vimos que estão de consulta em consulta, o código de execução do processo executivo, das execuções, é naturalmente aquele que deve merecer por parte de Vossa Excelência, se me permite essa, digamos que esse parecer formal, é aquele que, para a justiça portuguesa, é aquele que mais importa. E toda a aceleração que puder dar a esse processo será bem-vinda à justiça. Nem todos os problemas da justiça carecem de dinheiro. Esse, eventualmente, vai carecer de algum, quer por via informática, quer por via, eventualmente, de funcionários judiciais. Mas a verdade é que essa era uma alteração, uma reforma, ou digamos um aperfeiçoamento, que se exige que se ponha em prática o mais rápido que o Ministério da Justiça puder, porque é de facto uma das lacunas e um dos problemas concretos com que a Justiça se depara. Finalmente, Sr. Ministro, também para lhe dizer que se pode fazer, ou que lhe fizeram algumas críticas injustas. Na verdade, o Ministério da Justiça não compete ao Ministério da Justiça, e bem, a gestão dos magistrados. Não é ao Ministro da Justiça que compete saber se colocar juízes e colocar ministérios públicos nas comarcas, não é ao Ministério da Justiça que compete. E bem, como sabemos, no nosso sistema e no nosso Estado de Direito, a separação entre o Executivo e o Judicial é cumprida à risca e, portanto, os Conselhos Superiores têm essa função de gestão. Mas também gostaria de recordar que, mesmo em termos daquilo que são as estatísticas do Conselho da Europa relativamente ao número de magistrados, que Portugal não está assim tão mal. Ainda outro dia estive numa reunião onde estavam presentes, enfim, as mais altas estruturas do Estado ao nível da Justiça, e tive a oportunidade de dizer que a média, diz um dos intervenientes, a média seria de um juiz, três ministérios públicos, que em Portugal temos um juiz para um Ministério Público e que a média na Europa era um terço de ministérios do Ministério Público para um juiz. Ou seja, a verdade é que Portugal, em termos de número de juízes e de magistrados do Ministério Público, não estamos mal quando comparados com a Europa. E essa crítica não pode ser sacada assim, Sr. Ministro. Na verdade, não é assim que compete a gestão das magistraturas e, portanto, felizmente, nós cumprimos essa regra do Estado de Direito e só queria deixar claro que essa não é uma matéria nem uma área do Ministério da Justiça. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, Partido Socialista. Tem a palavra, então, para responder o seu Ministro da Justiça, Alberto Martins. E depois, quem ele entender.
Sr. Presidente, se me permitisse, e uma vez que foi tocada por vários senhores deputados a questão do incidente ocorrido ontem, que justificou já umas informações públicas do Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, eu, antes de responder a um conjunto vário de questões que me foram formuladas, se vossa excelência assim o entender, eu gostaria que o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais falasse, sem prejuízo de eu dizer já à cabeça, que sobre esta matéria irá correr um inquérito para apurar as responsabilidades de todo este incidente. Mas, se o Sr. Presidente e a Comissão autorizar, o Sr. Diretor-Geral.
Fala bem, então, Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, Luís Sá Gomes.
Muito mais. Muito boa tarde, já é boa tarde, e é um prazer estar aqui. Perante esta primeira comissão, muito obrigado por me poderem dar a palavra, e eu de viva voz poder dizer aos senhores deputados aquilo que se passou ontem. Efetivamente, eram três indivíduos arguídos, reclusos, que iriam ser conduzidos ao tribunal, e estava marcada a sua presença no tribunal por volta das 3 horas, 15 horas. O Ministério Público iam ser ouvidos. Como de costume, os reclusos foram revistados quando saem da sua cela no EPPJ, e passam para uma outra sala onde ficam a aguardar, mas quando saem da sua cela são revistados, aguardavam na cela em que depois os iriam conduzir depois aos carros celulares, entraram dentro do carro celular, eram três reclusos, dirigiram-se ao tribunal, ao Ministério Público neste caso. Os reclusos iam algemados, de facto, como de costume. Claro, por razões de segurança, vão algemados com as mãos à frente, por razões humanas e não atrás. Já aconteceram situações em que antigamente havia o hábito de algemar atrás, a carrinha tinha um acidente ou tinha um problema na carrinha e de facto as pessoas lá dentro eram suscetíveis de haver lesões graves e, portanto, há uma prática já consolidada de há muito tempo, porque as algemas são à frente e não atrás quando vão em carros celulares. Aconteceu de facto que quando os guardas abriram a porta da carrinha celular para conduzir os reclusos à audição no Ministério Público, na Alexandre Colano, um deles estava sem algemas e atirou para os olhos do guarda que estava em frente da porta com um gás que lhe impediu a visão e incitou fuga. De imediato foram perseguidos pelos outros dois guardas, porque iam três guardas nesta carrinha. Foram perseguidos os indivíduos e não conseguiram apanhar os reclusos, que aliás era seu dever, tentarem pelo menos o dever de recaptura. Não conseguiram. Foram acionados os alertas necessários a todas as forças de segurança, com vista à recaptura destes indivíduos. Foi determinado também de imediato a abertura do inquérito, que é conduzido por um procurador, procurador, do, neste caso, do SAIS Sul, do Serviço de Auditoria e Inspeção, para apurar em que circunstâncias é que tudo isto ocorreu e como foi possível ocorrer. Quanto à questão das algemas e à possibilidade ou não do recluso, à possibilidade que teve, que tirou as algemas. Eu, de facto, experimentei aquelas algemas e eu consegui abri-las. Eu consegui abri-las. E, portanto, naquele caso concreto foi clarinho que temos uma situação em que a algema, aquela algema pelo menos apresenta uma deficiência que não foi detectada. Entretanto, também fugiram os dois indivíduos. Isso determinei, portanto, que fosse apurado em que circunstâncias é que aquela algema é possível, e eu vi-lo com simplicidade, consegui abrir aquela algema. E, portanto, o que eu determinei foi que fosse feita uma vistoria às algemas, com vista a saber se há mais algumas algemas nessas circunstâncias. E foi isso que determinei, inclusive, eu tenho uma direção de serviço de segurança, e determinei que fossem vistoriadas todas as algemas, e as mesmas retiradas, caso se confirme isso, aquela em que aconteça situações como essa. Outra situação que me preocupou foi o gás. Como é que o recluso teria aquele gás? E eu, é isso que não sei. Iremos apurar, é o inquérito que irá tentar determinar. Trata-se de uma embalagem muito pequena, que foi apanhada, muito pequena. Como foi possível? É isto que estamos a tentar perceber, e o inquérito irá, com toda a certeza, apurar isso. Nunca disse que esta situação era normal, contrariamente do que foi sugerido pelo Sr. Deputado, e não poderia dizer que era normal, porque isto é a primeira vez que isto acontece. Portanto, não há qualquer normalidade nisto. Desde logo, pela gravidade da situação, dois reclusos que fugiram. Por outro, devo-vos dizer que é a primeira vez que acontece a fuga de dois indivíduos após um deles conseguir, pelo menos, tirar as algemas. Portanto, não poderia dizer que era normal, nem essa era a minha intenção. Se foi transparecida essa ideia, é uma ideia que eu quero aqui, então, retificar, porque não tem de nada de anormal. Pelo contrário, é anormal a situação, aliás, como provam os números e as estatísticas muito claras, em que, por exemplo, o ano passado batemos o recorde dos últimos 30 anos de menos fugas. Tanto é assim que não é normal, nem eu poderia ter dito que era normal. Quero, portanto, aqui dizer que vai ser aberto, pelo menos ao nível do Ministério, da Direção-Geral, e o Sr. Ministro também já anunciou isso mesmo, mas estamos já a tentar E é um Ministério Público que está a tentar perceber como é que isto aconteceu, e, portanto, aqui comigo não há nada da normalidade. Provavelmente responderam-me, perguntaram-me, uma jornalista, é como é possível o gás está na mão dos clubes. E eu disse, há muitas maneiras, eu não lhe posso dizer quantas maneiras, mas há muitas maneiras de ocultar um objeto, até dentro do corpo. Foi assim que eu disse. Eu não quis dar qualquer normalidade à situação, que não tem nada tão normal. Aliás, os números demonstram. É a primeira vez que isto acontece. Queria, portanto, dizer que, por enquanto, não consigo dizer mais dados. Iremos apurar, irei fazer a tal vistoria a todas. Esta apresentava situação de deficiência, irei apurar em que medida é que mais uma ou outra qualquer pode estar nessa circunstância, e assim será retirada, se assim ocorrer. Não sei se com isto ficaram esclarecidos, era esta a minha intenção. Se querem, eventualmente, mais algum esclarecimento. Eu diria que neste momento o inquérito está a cargo do Ministério Público, eu, internamente, naturalmente, e eu estou a aguardar as suas conclusões. Começou ontem e determinei. Ontem mesmo foram ouvidos um recluso, e foram ouvidos os guardas prisionais hoje. Serão ouvidos hoje. Ontem já era tarde e acabaram por não ser, e vão ser ouvidos os guardas prisionais que tiveram intervenção na situação. Quanto ao Sr. Deputado António Filipe, que me disse que o problema da sublotação e o problema de Custóias em concreto, eu, Sr. Deputado, com toda a frontalidade e franqueza, estima pessoal, eu gostaria de lhe dizer o seguinte: aquilo que se passou em Custóias, em concreto, naquele dia de agressão a 6 guardas prisionais, que eu lamento profundamente, e os guardas prisionais sabem disso, foi algo que eu me inteirei no local de imediato, porque me desloquei lá e tive uma reunião com a direção do EP e com os próprios guardas. Portanto, não foi uma reunião que eu tive para tentar perceber porquê que aquilo aconteceu. Sr. Deputado, e de facto o que eu verifiquei é que havia uma organização interna do EP, daí está a importância de haver um regulamento geral e não 49 regulamentos, mas havia uma organização interna do EP, e há muitos anos, não ando agora, em que os familiares, e no fundo os dias de visita estão estabelecidos, e os familiares podem escolher o dia em que vão. O que acontece? É quando isto assim acontece, sem critério, temos dias em que há total, não há quase ninguém, e há dias em que aqui estão dezenas de reclusos com os respectivos familiares e amigos, visitas, pronto. E de facto aconteceu naquele dia. Aconteceu naquele dia que estavam um excesso de reclusos e um excesso de visitas. Naquele espaço, ao mesmo tempo. É um problema de organização, Sr. Deputado. O que é que eu determinei? Não, mas não é um problema de excesso de reclusos no EP. É excesso, que também tem. Não, eu não estou a esconder. Não façamos, é a relação incidente. Não pode estar aquela quantidade de reclusos em simultâneo com as respectivas visitas. Não pode. E isto é possível fazer de outra maneira, como eu acordei e decidi na hora com os senhores guardas e a direção do EP. Desencontrar os dias de visitas não é diminuir as visitas dos reclusos, que eles continuam a ter as mesmas horas, não é. É desencontrar e é estabelecer organização em termos de, em permanência, em simultâneo, no mesmo sítio, não podem estar tanta gente. Isto aconteceria mesmo que o EP não tivesse sobrelotado, isto é, este tipo de organização interna é inadmissível, e eu disse como é possível manter uma situação destas. E acabei com isso, aliás. Ainda não acabei, Sr. Deputado, vou ser rigoroso, porque é preciso agora que as visitas se habituem, que vai haver situações desencontradas, e, portanto, eu determinei que era a partir de 1 de fevereiro que, e, portanto, vamos começar a partir do dia 15, já começámos, a avisar as visitas, quais são os dias que as pessoas, por vezes, vêm de longe, que têm possibilidade de ver os seus familiares que estão presos, ou amigos, ou quem for, e, portanto, eu determinei que fosse a partir de 1 de fevereiro para não haver situações situações de tensão e as pessoas estarem a prever quando é que é o seu dia, exatamente, e não de um dia para o outro, olha, não é hoje o seu dia. Portanto, vou-lhes dar agora 15 dias para os informar das novas regras. Este foi basicamente o problema. Aliás, porque o problema começou com uma discussão entre dois reclusos, duas famílias de reclusos que são inimigos, e os guardas foram lá para separar. Mas, e depois gerou-se grande confusão, porque de facto estava muita gente em simultâneo no mesmo lugar. Isto foi reconhecido pelos próprios guardas prisionais, não se trata aqui de eu atirar o barro à parede, foi reconhecido e de imediato eu determinei que não poderia acontecer. Mas também determinei a substituição de algum mobiliário que é de muito leve, muito de alumínio, muito leve. E recuperámos um conjunto de mobiliário que mantém a individualidade das pessoas e as pessoas podem continuar a ter as suas visitas com alguma privacidade, mas também mudei isto apenas por precaução, porque a cadeia são espaços de tensão, sempre foram e sempre serão, aliás, as pessoas são presas não por vontade própria. E por isso mesmo é um espaço de tensão, mas que repare, também foi a primeira vez que isto aconteceu. E não se deve à sublotação, porque lá estavam por volta de 300 pessoas. Não era por isso, o problema estava naquele espaço, àquela hora, naquele dia, porque não podiam estar tanta gente, porque a organização estava errada. Determinei que isso se alterasse. Não significa, Sr. Deputado, que não tenha toda a razão quando diz que o Pé Custóia está em sublotação. Não estou a duvidar. Por isso mesmo, se me permite, Sr. Ministro, eu poder dar uma chega de facto, e dizendo também à Sra. Deputada, muito obrigado, porque é verdade, não há ainda, considerando o sistema na sua globalidade, ainda não estamos em 100%. Como disse o Sr. Ministro, e muito bem, e é correto inteiramente o que o Sr. Ministro disse, existem estabelecimentos com menos de lotação, com reclusos abaixo da lotação, e outros muito acima da lotação. De facto, confirmo que há, o Custóias tem à volta de 913 presos. 913 presos, eu estou-lhe a dizer estatísticas de ontem, portanto, acredito que, não sei se hoje entrou mais alguém, mas, ou se saiu, porque entretanto temos cumprimentos de pena, liberdades condicionais, quer dizer, isto é um movimento, as cadeias não são algo estático, é algo que está sempre, e portanto nós quando dizemos hoje tem X preso, nós não podemos dizer assim, olha, à data de ontem havia, pronto. Temos cerca de 230 guardas, estou a pensar, obviamente, com os chefes, subchefes, temos à volta de 12 subchefias e um chefe. Sr. Deputado, com toda a franqueza, é necessário diminuir as pessoas, os presos que estão em Custóias e aumentar o rácio. Não vou fugir à sua questão. Sr. Deputado, por isso mesmo o Governo determinou que iria abrir o concurso para 300 guardas e, de facto, só entraram 196 no primeiro, porque chumbaram no curso. Isto é, só entraram no final 196. Este ano vamos admitir, já terminei a seleção, e como disse o Sr. Ministro muito bem, em fevereiro iremos admitir, vamos ver quantos, se conseguimos recrutar os 300, a intenção é essa, aliás, temos a abertura por parte do Secretário de Estado da Administração Pública, que, no sentido de aqueles que não foram preenchidos nos 300 da primeira vez, e se agora não fossem preenchidos, poderíamos abrir também para o ano, e portanto, porque ainda está dentro da mesma autorização, digamos, de admissão de 300 novos guardas. Foi por isso que está a ser feito este esforço financeiro de seleção de mais gente. De facto, é assim. E, Sr. Deputado, Sra. Deputada, claro, como disse o Sr. Ministro, e muito bem, quando as novas cadeias são cadeias que consomem menos pessoas. Isto é, são cadeias que estão pensadas com mais retas, e não com tantos recantos como era usual anteriormente. E, portanto, eu acredito que o caminho tem de ser a construção, como o Sr. Ministro disse, muito bem, novas cadeias, a admissão de guardas é o que está a acontecer, e uma coisa que o Sr. Ministro disse e que é da maior importância, permitam-me reforçar que é a reorganização e o despacho que o Sr. Ministro fez da reorganização que deu poderes ao Diretor-Geral, sempre no cumprimento da lei, sempre no cumprimento da lei, de permitir, no fundo, uma afetação ou reafetação de reclusos de modo diferente do que aquele que se estava a passar. Ou seja, nós tínhamos situações em que tínhamos estabelecimentos prisionais, abaixo e muito abaixo da lotação, ao ponto de haver surgirem guardas a perguntar-me se eu ia fechar, e eu disse que não, a minha ideia não é fechar porque precisamos de espaços prisionais, e outros, como está a ver, e de facto bem, acima. Isto era produto de alguma rigidez de um despacho anterior que existia, em que, por exemplo, criava estabelecimentos prisionais só para regimes abertos. Ora bem, isso conduziu a que eu tinha um estabelecimento prisional em que tinha lá três pessoas, quatro pessoas, enfim, isto não é admissível, isto é. Isto provoca distorções no sistema, complicadas. Porquê? Por um lado, isto significava que todos os regimes abertos tinham, no fundo, as ofertas de emprego tinham de ser naquele EP, quando, quantas vezes nós já temos dificuldade nos empregos, mesmo para quem não está preso. Preso ainda mais dificuldades, temos de conseguir, no fundo, as pessoas trabalhem com vista à sua ressocialização. É isso que levamos muito a sério, aliás. E, portanto, no fundo, estamos a conseguir diversificar, permitindo sempre a separação, e este despacho que o Sr. Ministro fez, permitindo a separação de pessoas e permitindo o cumprimento integral do Código de Execução de Penas, conseguir, no fundo, uma reafetação dos reclusos. Isto irá permitir baixar alguns estabelecimentos prisionais que estão em sublotação, atendendo à rigidez com que eram estabelecidos. Desculpem o tempo que vos ocupei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Dou-me ao Sr. Ministro da Justiça.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu tentarei responder de forma precisa, mas telegráfica, às questões que foram colocadas. Começaria pelo Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, questão dos arrendamentos do Ministério da Justiça. Eu pedi uma informação ao ISFIS, que me diz que, e aliás foi enviada já ao Sr. Deputado, que o levantamento do património próprio, afeto e arrendado, excedido pelo Ministério da Justiça, encontra-se efetuado há vários anos, e a respectiva informação está disponível através de mapas em Excel, como acima, mas também através de uma base de dados sobre SAP. Mas, no entanto, há uma observação crítica feita pela Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, que Vossa Excelência aludiu no texto que enviou, que dizia respeito não à inexistência da informação completa, mas ao facto dessa informação não se encontrar localizada num ponto único, designadamente na base de dados em SAP. Atualmente, tal já não se verifica. Encontrando-se a referida base de dados operacional, podendo ser consultada e contendo todo o património do Ministério da Justiça. Em dezembro de 2010, tal como foi assumido esse compromisso, foi concluído o desenvolvimento das funcionalidades acrescidas daquela base de dados, nomeadamente a integração com o Sistema de Informação de Imóveis do Estado, bem como o carregamento de dados adicionais, designadamente áreas úteis e brutas, dados cadastrais, características técnicas dos edifícios, etc. Eu tenho aqui o ofício que foi dirigido ao Sr. Deputado e, portanto, contém todas estas informações. Pelos vistos, em dezembro de 2010 já estava assegurado estes dados cadastrais e tenho aqui todos estes dados sobre o que são os imóveis arrendados. Portanto, este problema está resolvido. Pela nossa parte, como o Sr. Deputado sabe e sempre soube, a maior transparência necessária em tudo o que existe no Ministério da Justiça. Questão que o Sr. Deputado colocou também, importante, respondendo também telegraficamente, recomendações do Tribunal de Contas quanto às auditorias de 2008. Eu tenho aqui nota das recomendações, que são muito precisas. O Tribunal recomenda ao Ministro da Justiça que faça aos elementos evidenciados no presente relatório, bem como nos relatórios do Instituto de Gestão de Serviços de Justiça e do Fiscal Único, determina a avaliação urgente da situação financeira e patrimonial do Instituto de Gestão Financeira e, consequentemente, adote as medidas adequadas. E depois faz uma série de recomendações ao ISFIS. Esta recomendação, quando foi feita, já tinha sido cumprida por antecipação, isto é, o Ministério da Justiça criou uma nova direção, mandou alterar um conjunto de procedimentos, o ISFIS retificou um conjunto de procedimentos. Todas estas recomendações que estão aqui a ser feitas, julgo que, no geral, e estou certo, já estavam a ser cumpridas pelo ISFIS.
De tal forma, e essas soluções foram adequadamente praticadas, que nós podemos ver com precisão que, no caso das questões dos depósitos e fundos autónomos, não só o Ministério da Justiça fez um esforço de contenção, de redução das despesas e aumento das receitas rigorosas, como conseguiu, relativamente aos depósitos autónomos, que estavam no valor de 200 milhões de euros, integrá-los, e neste momento nós temos disponibilidades nos depósitos autónomos de 531 milhões de euros. Foi um esforço muito sério, significativo, e que ainda não corresponde em absoluto àquilo que deve constituir a totalidade do depósito autónomo disponível, mas foi um acréscimo muito significativo. Foi um esforço muito fortíssimo e, naturalmente, se usássemos os depósitos autónomos para pagar as custas que estão em aberto, o problema estaria resolvidíssimo, mas foi uma decisão do Ministério da Justiça antes de qualquer auditoria do Tribunal de Contas. Aliás, nós enviamos ao Tribunal de Contas a auditoria que a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça fez em tempo, no sentido de resolver este problema. O Sr. Deputado Diogo Dávila fala também se a questão dos cortes salariais forem postos em causa. Naturalmente que o Ministério da Justiça terá que tomar medidas de contingência, que são medidas de contingência que envolverão o orçamento do Estado e a responsabilidade do Governo como um todo. Se há matéria que para nós é uma matéria sagrada, são os honorários, os vencimentos, as remunerações, os salários de todas as pessoas que trabalham na administração pública e no caso da Justiça. Passaria também ainda desta forma telegráfica responder à Sra. Deputada Helena Pinto, que está de acordo com as importantes alterações legislativas. Evidentemente, a ação legislativa, as custas processuais, o mapa judiciário, o valor de uma gestão que se quer rigorosa, moderna, flexível, atualizada, é proceder sempre a uma avaliação da aplicação das leis. Ir sempre ajustando as alterações normativas em função das necessidades que a realidade dite. E o facto destas iniciativas, ser iniciativas do anterior governo do Partido Socialista, não significa que a continuidade da política não envolva uma avaliação das soluções que têm que ser a cada momento testadas. E quanto ao regulamento das custas processuais, o que lhe posso dizer é sintonizar-me com a sua preocupação. Se é certo que nós queremos ajudar a resolver os problemas das receitas e das despesas da Justiça, há uma questão que não queremos. Não queremos que ninguém, em razão da sua condição económica e por carências económicas, deixe de ter acesso à Justiça. Relativamente à Lei Tutelar Educativa, nós estamos de acordo, é uma solução que tem que ser partilhada. A idade de imputabilidade não é alterada, uma pergunta específica que fez, e estamos muito interessados, nesta como todas as outras leis, em fazermos um trabalho muito participado, um trabalho muito partilhado, um trabalho muito consensual. Esta é daquelas matérias que supõe e quase que exige uma grande consensualização, porque são matérias de um interesse vital para todos nós. Sobre a lotação das prisões, o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais já deu uma informação significativa sobre isto. Eu só queria acrescentar que o Regulamento Geral está em apreciação em Conselho de Ministros. Portanto, brevemente ele será aprovado num dos próximos Conselhos de Ministros, não sei se no próximo ou no seguinte, será aprovado o Regulamento Geral sob a forma de decreto-lei, como a Assembleia da República exigiu. Passaria agora a tentar responder à questão que o Sr. Deputado António Filipe, algumas das questões colocadas pelo Sr. Deputado António Filipe. A questão da Polícia Judiciária. Evidentemente que nós estamos, como sempre estivemos, em relação a todos os corpos profissionais da Justiça, e neste caso, inspectores da Polícia Judiciária, disponíveis para um processo de diálogo, processo que existiu sobre a questão do estatuto foi interrompido, nós queremos e estamos disponíveis para o retomar e o aprofundar e corrigir as soluções que sejam as mais adequadas. Naturalmente que as horas extraordinárias não envolvem aquelas responsabilidades da polícia relativamente ao piquete e algumas medidas de prevenção que, digamos, o rigor de procedimentos dos responsáveis da Polícia Judiciária, estou certo, estará à altura de responder. Agora, isso não significa que não haja a nossa preocupação e queiramos resolver este problema com sentido de equilíbrio, de razoabilidade e tenhamos consciência da sua importância. Não há, da nossa parte, qualquer reserva quanto a isso. Nós temos uma consciência apurada, como todos os membros desta Comissão, quanto ao sentido do exercício democrático, quanto ao direito à greve, quanto ao direito à negociação coletiva, quanto ao direito à solidariedade institucional, quanto ao direito de respeito profissional, temos uma consciência aguda desses valores. E por isso vamos tentar explorar todas essas possibilidades. Quanto ao combate à corrupção que o Sr. Deputado aflorou, o combate à corrupção é uma prioridade deste Governo, em relação ao qual tomou já medidas. Tomou as medidas de alteração do Código de Processo Penal, tomou as medidas da criação deste gabinete, tomou as medidas da criação, em processo de finalização, dos códigos de conduta, tomou as medidas de dar mais meios à investigação criminal, ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, com este, importa assinalar que este ano foram integrados, após o respectivo estágio, mais 142 inspectores da Polícia Judiciária e foi autorizado o concurso para mais 100 novos inspectores e 26 especialistas. E vamos iniciar, ainda este mês, as obras do novo edifício da Polícia Judiciária, mantendo igualmente como prioridade a construção e a reparação de outras obras da Polícia Judiciária em Coimbra, Faro e Portimão, dando-lhes condições para o exercício profissional. O combate à corrupção é um objetivo central e de tal forma que o próprio Governo criou uma comissão para acompanhar as decisões da Assembleia da República no sentido de constituída por representantes do Ministério Público, da Polícia Judiciária, da Direção-Geral de Política de Justiça, do Banco de Portugal, no sentido de dar cumprimento às disposições legais que foram deliberadas por esta Assembleia da República. E não é por acaso que o relatório Greco faz um elogio às medidas que foram tomadas por Portugal e pelo Governo português, chamando a atenção apenas duas que estão em aberto. Uma é o Código de Conduta, que está resolvida, praticamente, e a questão da formação. E aí nós vamos também fazer um grande esforço. Está a ser feito um estudo, que terminará em maio, sobre as condições de formação dos Centros de Estudos Judiciários, onde a questão do combate à corrupção é um ponto importante. Esse estudo está a ser preparado, está a ser feito pelo Observatório da Justiça, juntamente com a Direção-Geral dos Serviços, Direção-Geral, Direção do Centro de Estudos Judiciário, para recolocar, reapreciar, reformular a questão da formação dos magistrados e do seu recrutamento. Portanto, esta matéria constitui, Sr. Deputado, um objetivo que para nós é fundamental. Passaria à questão que o Sr. Deputado, que vários Srs. Deputados, deixando algumas destas, que é que não respondi pelo Sr. Secretário de Estado da Justiça e de Modernização Judiciária, questão colocada pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, com a sua metáfora, as questões da justiça são difíceis, são questões da justiça, são questões complexas e, naturalmente, são questões de uma incidência muito grande e o problema da justiça não é um problema de reforma da justiça. Eu, quando ouço falar em reforma da justiça, dá-me alguma vontade de rir. O problema da justiça são reformas da justiça. É reforma legal, é reforma institucional, é reforma tecnológica, é reforma da formação dos magistrados, é reforma do mapa judiciário, é reforma da organização dos edifícios. São várias reformas e nós estamos a fazê-las ao mesmo tempo, num quadro de grande exigência de sustentabilidade financeira. E por isso o apelo e o apoio que eu peço sempre a esta Assembleia e sobretudo a esta primeira Comissão que eu conheço muito bem na sua história, na sua gênese, e grande parte dos seus deputados, os mais velhos, quando vieram para esta comissão, vieram ao mesmo tempo que eu, os outros tivemos a oportunidade de conviver. Eu acho que esta comissão tem um papel muito importante para o Ministério da Justiça. Esta é a comissão de acompanhamento do Ministério da Justiça nos valores nobres que a Assembleia da República tem, que é fiscalização, que tem uma dimensão política e uma dimensão pedagógica, e por isso nós estamos sempre muito disponíveis, e este convívio, este diálogo é muito importante para nós. Passava a palavra, se o Sr. Presidente me permite, ao Sr. Secretário de Estado da Justiça, para responder às questões que ficaram em aberto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora, então, o Sr. Estado da Justiça e Administração Judiciária, José Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Três tópicos apenas. O caso trazido pelo Sr. Deputado António Filipe, o problema que o Sr. Deputado Lobo Dávila suscitou sobre o regime do inventário e a questão suscitada por vários seus deputados sobre consequências concretas de impacto do destino da proposta de lei relativa à revisão dos estatutos dos magistrados judiciais e do Ministério Público. Nós concordamos completamente com a interpretação que o Sr. Deputado aqui fez da Lei 9 de 2010 e, de resto, ela está vazada num despacho do Presidente do IRN. O IRN não foi informado pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares de qualquer ato relativo a esta matéria, designadamente de suspensão através de circular ou de suspensão prática. Tivemos conhecimento em momentos precedentes em casos pontuais, dificuldades interpretativas que foram superadas em concreto. A partir da informação que foi trazida a esta comissão, vamos diligenciar junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no sentido de, através do diálogo institucional adequado, apurarmos se há alguma dúvida hermenêutica e se há alguma iniciativa que possamos tomar conjuntamente para garantir que a lei é só uma e que não há duas interpretações, correspondendo uma ao território nacional, continente e regiões autónomas, e a outra às expressões consulares da presença portuguesa no exterior. É essa a diligência que nos cabe, é essa que faremos com o sentido de urgência que decorre da forma como a questão foi enunciada pelo Sr. Deputado António Filipe e pelo Sr. Presidente. Em relação ao regime do inventário, Sr. Deputado Lobo Dávila, a verdade é que a lei que aqui foi aprovada, depois de uma discussão considerável, durante parte do ano de 2010, não deixa nem ao Ministério da Justiça, nem à Ordem dos Advogados, nem à Câmara dos Solicitadores, nem à Ordem dos Notários, nenhuma dúvida sobre a competência para tramitar os inventários até estar implementado o sistema que o legislador aprovou. Isto é, enquanto não estiver publicado, por um lado, a portaria organizativa, por outro lado, implementados os sistemas, tanto da Ordem dos Notários como por parte do IRN, não é possível tramitar pedidos de inventário fora do mundo judicial, onde a máquina está montada e onde há competência nesta matéria. É uma questão irresolúvel de outra forma. E nisto estão de acordo todos estes operadores que eu sublinhei e que aqui enunciei. Agora, o legislador, prudentemente, aliás, também devo dizer, e não é bajulação, remeteu para regulamentação várias questões que têm que ter em conta necessidades práticas. Como é que se aplica corretamente o princípio da livre escolha do cartório ou da conservatória competente, para evitar escolhas fraudulentas, distantes do local onde os outros herdeiros estão posicionados. É uma questão séria que tem estado a ser discutida pelo grupo técnico que tem acompanhado esse debate. É um debate importante. Como é que intervém o Ministério Público, dada a sua presença em tratado nacional? O Ministério Público está habituado a intervir em tribunal, não está habituado a intervir em cartórios notariais. Portanto, é preciso definir na portaria procedimentos, e mais do que na portaria, é preciso na organização interna do Ministério Público fazer refletir esta nova necessidade, o que exige o que está a ser feito agora. Qual é o regime de acesso ao direito nos processos de inventário? Como é que se faz o requerimento inicial eletrónico? De tudo isto se está a dar conta e em tudo isso se está a trabalhar no grupo técnico que eu referi. Portanto, a questão tecnológica, obviamente, é importante, mas articula-se com esta. Estamos a imprimir isto a máxima velocidade possível, mas não há milagres tecnológicos, ao contrário do que dizia uma personalidade da nossa praça judiciária. Há suor, em alguns casos há mesmo lágrimas, e há um grande esforço de investimento e organização participada, que é o que se está a fazer. É o que se está a fazer. Quanto ao impacto, só uma nota, quanto ao impacto da questão da aprovação da proposta de lei que revê o Estatuto. A sua aprovação é, de facto, importante, porque, se tal não ocorresse, magistrados com 32 anos de serviço, como o Sr. Ministro, e 60 anos de idade, continuariam a poder jubilar-se recebendo mais que os colegas e recebendo subsídio de renda de casa isento de IRS. É esta a opção. Ou se aprova uma proposta que revê este regime, ou continuará um regime em que o jubilado recebe mais 11% do que o elemento no ativo e recebe subsídio de renda de casa não tributado em IRS. Ora, os Conselhos Superiores opinaram, e o Tribunal de Contas, aliás, sobre essa matéria, não só opinou, como ajudou a calcular um programa de convergência que termina em 2020, com reforma aos 65 anos e 40 anos de serviço, que permite ultrapassar essa situação. Outra consequência, obviamente, seria que os magistrados em comissão de serviço, em cargos que não exijam a qualidade de magistrado, continuem a receber subsídio de renda de casa, sendo diretores-gerais ou exercendo cargos similares. Em terceiro lugar, o subsídio de renda de casa não seria substituído por um suplemento de função tributado em IRS. Não está em causa, como o Sr. Ministro já esclareceu no debate na generalidade, aplicar uma redução de 20% ao futuro subsídio, porque é um subsídio novo, não é o velho subsídio de renda de casa, só o velho subsídio de renda de casa é que estaria sujeito a uma redução de 20%. O subsídio novo, sendo novo, não tem qualquer redução desse tipo, mas é tributado em IRS. É a proposta que o Governo apresentou. Mas, na verdade, se entender manter o antigo subsídio de renda de casa, esse subsídio continuará isento de IRS, reduzido em 20%. É esta a escolha. Portanto, a escolha, está, eu diria, está nas mãos dos senhores deputados e o Governo está a fazer todas as diligências possíveis com boa fé para, estando detectado qual é o ponto onde há... Mas, ó Sr. Deputado da Teresa Moraes, o que é necessário fazer mais? Porque se Vossa Excelência nos disser o que é necessário fazer, nós faremos...
Se o Deputado de Estado quiser que eu lhe faça uma pergunta...
Não, agradeço até, não estamos aqui para outra coisa, Sr. Deputado. Qual seria a pergunta? Qual seria a pergunta? Peço desculpa.
A pergunta, Sr. Secretário de Estado, é se finalmente o Sr. Secretário de Estado hoje aqui admite que os salários dos magistrados já estão cortados este mês e que no dia 21, quando os magistrados receberem o seu vencimento, vão receber menos 10% do que receberam o mês passado. E se admite finalmente hoje aqui que também os seus subsídios vão ser, já estão cortados este mês e, portanto, no dia 21, quando for recebido a sua remuneração, o subsídio terá menos 20% do que teve o mês passado.
Mas, Sra. Deputada, não existe nenhuma dúvida sobre que esse corte emana da Lei do Orçamento de Estado, aprovada conjuntamente pelo PS e pelo PSD.
Então não percebo porque é que o Sr. Secretário de Estado diz que está em causa a questão da solidariedade nacional em matéria de cortes das remunerações dos deputados. Já assim foi no debate da semana passada, pelas palavras do Sr. Ministro, e continua a divulgar-se para a comunicação social a ideia errada de que os magistrados, até agora, ficaram de fora desse esforço. O que não é, obviamente, verdade, como acabou de reconhecer.
Não, Sra. Deputada, não é essa a questão. Peço desculpa, Sr.
Presidente,
eu termino. Não é essa a questão. A questão é esta. Como sabe, há entendimentos. A Sra. Deputada está a presumir que a Lei do Orçamento de Estado não será objeto de qualquer impugnação. Está a presumir que ninguém invocará que esse corte não será impugnado. Não, Sra. Deputada, quem não é prudente colhe os frutos da imprudência. E todos veremos quais são as opções. No caso concreto, Sra. Deputada, havendo convergência entre o PS e o PSD, manifestamente, quanto à questão de que o atual regime de jubilação comporta anomalias e distorções contra as quais os próprios Conselhos manifestam o seu entendimento de que é hora de suprimir essas anomalias, não faz sentido não o fazer. A norma cautelar que foi metida na proposta de lei sobre a redução remuneratória visa apenas sublinhar, ou a cautelar, repito, que essa revisão estatutária é feita ao abrigo do artigo 164, a linha M da Constituição, e não a feita ao abrigo da proposta de lei genérica que entrou ao abrigo da linha própria da Constituição da República. É uma cautela. Não adotar essa cautela coloca-nos numa situação desacautelada. E todos veremos os resultados de optar pela via menos cautelosa. Agora, quanto à via sobre a qual há consenso, francamente não vemos nenhuma razão para não se avançar, e já, porque o preço de não o fazer é aquele que enunciámos e que o Sr. Ministro, aliás, tinha advertido no debate na Generalidade, que teria graves consequências. Portanto, apelamos a esse consenso de novo. E que não se misture aquilo com que não estamos de acordo e que é ultrapassável com aquilo com que estamos de acordo, e só por grande racionalidade política não vazaríamos esse acordo numa lei da República.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Srs. Deputados, são 13h45, tenho três inscrições, ou quatro, não sei se uma delas prescinde ou não, mas para já tenho quatro. A Sra. Deputada Helena Pinto prescinde. Portanto, tenho o Sr. Deputado Nuno Magalhães, Hugo Velosa e Carlos Peixoto. O Sr. Deputado Hugo Velosa também prescinde. Portanto, então vamos só ao Sr. Deputado Nuno Magalhães e Carlos Peixoto. Tenho a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Deputado de Estado, o Sr. Diretor-Geral. E, se me permite, Sr. Presidente, não quis na altura interromper nem invocar nenhuma figura regimental para procurar que os trabalhos possam ter um andamento possível, mas eu não posso, como deve imaginar, deixar passar em claro uma afirmação tida aqui pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues em relação ao CDS e que peço que retire, porquanto é grave. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues disse, e passo a citar, que o CDS votou a proposta de lei do Governo relativamente aos magistrados por pressões, e estou a citar, que nós desconhecemos. O Sr. Deputado disse, se o Sr. Deputado desconhece, não devia ter dito. Se conhece, que diga. Se não é num caso nem no outro, pedia que retirasse essa afirmação. Porque acho, aliás, extraordinário que o Partido Socialista, o Sr. Deputado, venha falar de pressões sobre a justiça em relação ao CDS. E, portanto, por aqui me fico. Não deixo de anotar que, afinal, como o Sr. Deputado bem disse, depois acabou por reconhecer, não é uma questão de repartição equitativa e justa de sacrifícios, é tão só uma forma de pagamento de salários no Ministério. Indo ao que interessa, Sr. Ministro, eu agradeço, tomo boa nota das explicações que o Sr. Diretor-Geral nos deu aqui sobre o chamado caso das algemas. Aguardaremos para o inquérito, mas, Sr. Ministro, desde já gostaria de lhe perguntar se estará disponível para divulgar aos deputados as conclusões desse inquérito. Desde já também lhe posso dizer, Sr. Ministro, que o CDS o fará esse pedido por escrito. E depois, Sr. Ministro, eu estranho que da sua parte tenha reconduzido esta questão, que eu aliás até poderia fazer perguntas técnicas, como por exemplo, tanto quando sei pela comunicação social, tratando-se de reclusos considerados como perigosos, normalmente o GISP faz o acompanhamento, se houve ou não esse acompanhamento, se não houve porquê, mas nem vou entrar por aí, Sr. Ministro, porque eu acho que não devemos reconduzir um caso grave como este a um mero caso técnico. Que o foi, que foi grave, mas há aqui uma dimensão política, Sr. Ministro, que eu acho que não pode, de forma alguma, ser esquecida da parte de Vossa Excelência. Isto porquê? Porque o Sr. Diretor-Geral, que agradeço, cumprimento, agradeço as explicações, felicito até pela destreza, mas que eu vou reproduzir, disse hoje de manhã o seguinte: eu próprio fiz uma experiência e consegui abrir sem chave estas algemas. E não sou nenhum bandido. Vou, aliás, averiguar se é necessário adquirirmos novas algemas. Fim de citação, Sr. Ministro. Eu acho que estas declarações, todos nós temos direito, obviamente, a dias e menos infelizes, mas estas declarações merecem da sua parte, ou mereciam da sua parte, tendo ocorrido hoje mesmo uma explicação política. Porque, na verdade, põe em causa a credibilidade das instituições e até, eu diria, a segurança interna. Porquanto, se o próprio Diretor-Geral dos Serviços Prisionais vem anunciar ao país, e já agora aos criminosos, que ele próprio, não sendo bandido, para continuar na citação, consegue abrir as algemas, eu creio que hoje mesmo bastantes pessoas que possam vir a ser detidas terão uma boa maneira de se entreter a pensar enquanto são transportadas nos carros celulares. E, portanto, da sua parte, Sr. Ministro, gostaria de ter uma reação política, não se escudando no inquérito, mas já agora pedindo se está ou não disponível para divulgar as conclusões desse mesmo inquérito. E já que estou a falar de inquérito, Sr. Ministro, agradeço também as explicações que foram dadas sobre a questão de Custóias. Mas o inquérito que na altura Vossa Excelência abriu, a 28 de dezembro, já está concluído. Se sim, poderemos ter acesso. É que o Sr. Ministro tem um requerimento do CDS a pedir as conclusões desse mesmo relatório. Ainda não o temos. Mas em todo o caso, Sr. Ministro, deixe-me dizer o seguinte. Também aqui esperava da sua parte uma reação política, porque aquilo também que nos foi aqui dito, Sr. Diretor-Geral, merece a maior perplexidade. Ou seja, dando barato que não foi um caso de sobrelotação, que existe, mas não foi um caso de sobrelotação, foi um caso de má organização das visitas, dando barato a sua explicação, por uma simples razão, não tem motivos nenhums para não acreditar nela. Gostaria então de lhes perguntar o seguinte. Segundo percebi, Sr. Diretor-Geral, essa modificação da forma de fazer as visitas, que foi a causa direta dos incidentes que ocorreram em Custóias, só irá ocorrer no próximo dia 1 de Fevereiro. Ou seja, nos próximos 15 dias tudo se mantém, ou seja, tudo se manteve durante este tempo todo, e nos próximos 15 dias corremos ou não o risco de termos os mesmos incidentes pelos mesmos motivos, porque nada mudou nas visitas. Sim ou não, Sr. Ministro? Já agora gostaria também de perceber da parte do Sr. Ministro da Justiça se os reclusos que estiveram envolvidos neste incidente continuam ou não a ter acesso ao mesmo tipo de visitas nas mesmas circunstâncias. É uma resposta de sim ou não. E já agora, Sr. Ministro, porque eu creio que nesta matéria o Ministro da Justiça não pode ser neutro, não pode ser neutro se os guardas agredidos tiveram ou têm ou não apoio jurídico, judicial da parte do Ministério da Justiça nos processos entretanto, que estão a decorrer. É porque nesta matéria o Governo tem de facto de dar um sinal de que lado está, não pode ser absolutamente neutro, não se pode escudar que se trata de um caso de justiça. Estamos a falar de servidores do Estado que foram agredidos no âmbito das suas funções de Estado, no local, diria eu, mais improvável, dentro da própria prisão. E por isso, Sr. Ministro, acho que aqui não pode ser neutro o Governo, escudando-se a dizer que é um caso se os guardas prisionais têm ou não apoio judiciário. Acho que o Ministério deveria ter tomado a iniciativa. Se o tomou, felicito. Se não tomou, gostaria de saber porquê. Por fim, Sr. Ministro, partilhar consigo uma preocupação com uma frase que nos disse e que espero que não seja a explicação da flexibilização, da sobrelotação ou da diminuição da sobrelotação dos estabelecimentos prisionais. Tem a ver com aquilo que anunciou como uma flexibilização de penas. Sr. Ministro, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que vão aumentar os casos de regime abertos virados para o exterior e para o interior? Que a regra de cumprimento dentro do estabelecimento prisional de apenas um quarto da pena irá ser alargada, de forma a evitar essa sobrelotação? Sim ou não, Sr. Ministro? Parece-me que é uma preocupação que nos merece. E depois o Sr. Ministro já respondeu politicamente correto, eu percebo que tenha que dizer isso em relação às ações de protesto, que são legítimas, são legais, cada um terá a sua leitura política das mesmas. O Sr. Ministro respondeu ao deputado Hugo Velosa dizendo que respeita qualquer tipo de ação de protesto por qualquer organização sindical. Bem, eu não esperaria outra coisa de si, Sr. Ministro, conhecendo o percurso político como conheço, é evidente que o Sr. Ministro respeita, eu também respeito, cada um de nós poderá ter a sua opinião e a sua leitura pessoal e política, mas eu... Permita-me que lhe diga, quando estão previstas concentrações à porta do seu Ministério, greves, isso é o que me preocupa mais, greves de zelo na Polícia Judiciária, que investiga a criminalidade grave, violenta e organizada, eu esperaria mais da sua parte. E, portanto, eu gostaria de saber se da parte do seu Ministro há algum plano de contingência de forma a garantir que a criminalidade grave, violenta e organizada não sairá prejudicada destes, ainda que legítimos, protestos sindicais. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SPP. O Sr. Deputado Nuno Magalhães pediu a palavra, não sei se é para explicações. Ricardo Rodrigues é que quer responder ao Nuno Magalhães. É o cansaço.
Obrigado.
Sr. Deputado Carlos Peixoto...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, enfim, não percebo o melindre que o Sr. Deputado Nuno Magalhães tem nessa matéria. Eu confesso que normalmente sou muito cauteloso nas expressões que utilizo. Nesse caso concreto, se não utilizei a expressão que estava a pensar, os registros dirão, eu vou repetir, e o que disse é, não sei se sob pressão. Não sei se sob pressão. Calculo que tenha sido isso que eu digo, porque normalmente não me engano muito nas expressões que utilizo. Mas, se não foi isso, o Sr. Deputado perdeu uma boa oportunidade de explicar porque é que, votando contra, ou anunciando que ia votar contra o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público e pondo em causa, eventualmente, que os cortes se possam aplicar aos senhores magistrados, porque é que pergunta, o seu colega perguntou, porque se o orçamento do Ministério da Justiça tinha todo o dinheiro para pagar salários. É essa questão aí que eu não percebi bem. É, por um lado, nós queremos que paguem os salários todos, e quando o Ministério apresenta uma proposta que visa cumprir o orçamento de Estado, nós votamos contra e não concordamos com aquela proposta, porque eventualmente a certeza jurídica não consta do orçamento de Estado suficientemente clara para que o orçamento do Ministério da Justiça seja integralmente cumprido. É essa dualidade que eu não percebo e que me leva a perguntar, eventualmente, a questão que coloquei, quer ao CDS, quer ao PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, vou ser, oh, Sr. Presidente.
Com a aquiescência do Sr. Deputado Carlos Peixoto, está à espera do
Presidente. E com os meus agradecimentos, mas serei muito, muito, muito rápido, Sr. Presidente, só para dizer que eu respondi ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues e à pergunta que me faz. Precisamente porque disse que o CDS não está disponível para aprovar uma proposta que não tem por trás motivações de convicções, tem por trás políticas meramente de tesouraria e de falta de dinheiro, por força de 6 anos do governo socialista na área da justiça. E isso, a responsabilidade é sua, Sr. Deputado. Isso, essa responsabilidade é sua.
Muito obrigado, Srs. Deputados. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto é o último e depois da palavra ao Sr. Ministro Pensar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com o máximo poder de síntese, eu cumprimentava o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado que se ausentou agora, o Sr. Diretor-Geral. E eu, à medida que ouvindo os colegas que me antecederam nas suas intervenções, notei, não podia ignorar, obviamente, que cada um deles se dirigia ao Sr. Secretário de Estado no singular, e terá que ser no singular, porque não está cá o outro Sr. Secretário de Estado da Justiça, e portanto todos falaram no singular. Há 2 meses atrás falávamos no plural, portanto cumprimentávamos os dois senhores secretários de Estado. É verdade que todos sabemos que há cerca de 2 meses o senhor secretário de Estado da Justiça se demitiu, e a partir desse momento o senhor ministro avocou para si, segundo se sabe, as funções e as competências, as atribuições que eram desempenhadas pelo senhor secretário de Estado da Justiça. E aqui chegados, cumpre concluir uma de duas coisas. Ou se considera que o senhor secretário de Estado não era preciso, ou o que ninguém crê, ninguém acredita nisso, ou se considera que o que ele estava a fazer, então está por fazer. O que também não se crê, mas o senhor ministro terá a oportunidade de explicar, e mesmo não sendo obrigação do Governo nem do Sr. Ministro dizer aqui o que é que está a pensar fazer relativamente à nomeação, ou o que é que o Governo está a pensar fazer relativamente à nomeação de um novo Secretário de Estado, podia esclarecer essa questão. Eu tinha duas perguntas muito focadas para lhe fazer. A primeira tem a ver com isto, Sr. Ministro. Algures em 2008, o Sr. Ministro proferiu esta expressão relativamente às pendências nos tribunais. O monstro está a emagrecer. E está a emagrecer em virtude das medidas que o Executivo foi implementando. A verdade é que em 2009 o monstro traiu o Governo e o Sr. Ministro porque engordou. E engordou 7,8%. Aquilo que eu lhe perguntava é se em 2010 o tal monstro se comeu mais ou se comeu menos, se engordou ou se emagreceu, ou se o Sr. Ministro já tem dados para nos fornecer relativamente às pendências de 2010, uma vez que só passaram 15 dias. A segunda questão tem a ver com aquilo que já aqui foi focado, com aquele lamentável episódio de ontem, não tanto na vertente que foi evidenciada, mas numa outra. Aquilo que disse o Sr. Diretor-Geral é inquietante. Por uma razão, é óbvio que tinha que se abrir um inquérito para apuramento daquele episódio. Mas o que é inquietante é como é que o Governo age a posteriori, e em vez de apostar na prevenção, na precaução, na diligência de saber se aquelas algemas funcionam ou não, preocupa-se mais em falar em milhões, que é na construção dos estabelecimentos prisionais, mas depois falha no óbvio, falha nos tostões, que é na questão das algemas. E é verdade que, se aconteceu pela primeira vez, pelo menos no primeiro dia aconteceu duas vezes. Uma com o tal evadido, com o recluso, e outra com o senhor diretor-geral, porque também abriu uma outra algema. É que eu, pelo menos duas algemas já tinham defeito. Eu não sei se aquilo... Ai, foi a mesma. Ai, foi a mesma. Foi a mesma. Muito bem. Muito bem. Está, então, esclarecido que o problema é só de uma algema e não de um lote de algemas. Mas, Sr. Ministro, não era nesta vertente que eu queria questionar o Sr. Ministro. É que o próprio Presidente da Associação Sindical de Polícias, eu não sei se o Sr. Diretor-Geral sabe isso, ou quem é que sabe isso no Governo, não sei se já discutiram isso no Conselho de Ministros, disse isto, e já não é a primeira vez que o diz. Disse que há polícias que compram as suas próprias algemas para usar em serviço, por não haver algemas suficientes e por alguns não acreditarem no material que é distribuído. É por isso é que eu estou a perguntar ao Sr. Secretário de Estado se em Conselho de Ministros já discutiram isto, porque é uma questão muito importante. Nós não estamos a brincar aos legos. O país não é propriamente um infantário onde se brinca com estas coisas. Não, é que a paz pública e a segurança das pessoas é um assunto muito sério. E a segurança das algemas é algo que tem que estar prevenido por toda a gente. Se é ou não é da competência do Ministério da Justiça, terá algo a ver. Terá algo a ver com o Ministério da Justiça, porque são instrumentos que se usam em prisões. E, portanto, é importante que o Governo e o Estado português apure se aquele material é ou não é material confiável. E, portanto, eram estas as... Esta era mais uma reflexão, não tanto uma questão que eu queria fazer ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Pacheco. Tenho a palavra ao Sr. Ministro da Justiça para encerrar, não é verdade, Sr. Ministro?
Sim, sim, presumo. Sr. Presidente, se me permite uma questão que foi colocada há pouco pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, à qual eu não dei a ênfase que ela merece, que é a prioridade dada na resposta à ação executiva. Nós estamos de acordo. Esse é, de facto, um dos cancros da justiça portuguesa e do processo português, processo civil, e queremos dar a resposta com a maior brevidade possível, com a maior consistência, com a maior partilha possível, e estamos a trabalhar nesse sentido. E temos já um conjunto de soluções, medidas práticas e possibilidades de, num prazo razoável, responder a essa questão e essa prioridade, que é também uma nossa prioridade. Eu começava por responder ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, dizendo o seguinte: não tem havido uma grande alteração no número de pendências. A Direção-Geral de Política e Justiça tem uma estatística que publicou há relativamente pouco tempo, e essa publicação nós enviá-la-emos ao Sr. Deputado. Não tem havido, creio que está-me a dizer o Sr. Secretário, está na internet, mas enviá-la-ei, não tem havido uma alteração do número de pendências. Sendo certo que, em todas estas matérias, naturalmente que a questão da ação executiva é uma questão vital para nós e estamos de acordo que é preciso responder-lhes. Quanto à questão das algemas, eu queria dizer o seguinte. O Ministério da Justiça, eu próprio, o Sr. Secretário de Estado, nós pautamo-nos no nosso comportamento pelo maior e total respeito pela legalidade. Flexibilidade das penas, não sei onde possa ter dito isso. Admito que disse por... Não há flexibilidade das penas. As penas são o que são. Flexibilidade é das soluções que podem ser encontradas, não das penas. A lei é para se cumprir estritamente e tem uma visão estrita do cumprimento da pena. Agora, há uma questão que eu creio que é muito importante. Não fujo a nenhuma das minhas responsabilidades. Nunca fugirei, não fujo. E as minhas responsabilidades e as responsabilidades do Ministro e da equipa governamental são assumidas até às últimas consequências, sempre. Agora, não quero politizações excessivas e, por isso, o apuramento das responsabilidades em termos de inquérito quanto ao que se passou, quanto a esta questão das algemas, como é que isto surge, quem é o responsável, como é que isto pode surgir, se a questão é de uma algema
qual foi a circunstância em que isso se verificou, aí isso vai ser objeto de um inquérito rigoroso para assumir responsabilidades quem tem que as assumir. E pela minha parte, os seus deputados podem ter a garantia que todos os relatórios que são feitos de inquérito nos serviços do Ministério da Justiça são relatórios, e neste caso especificamente citados, são relatórios que estão ao dispor dos senhores deputados. O relatório quanto a custóias diz-me o Sr. Diretor-Geral que ainda não está concluído, mas estará ao dispor dos senhores deputados e mais. Esses relatórios deram já origem a medidas que foram tomadas, de que eu tomei conhecimento, e esses relatórios são elaborados sempre por equipas de indiscutível imparcialidade. São os membros do Ministério Público que trabalham no âmbito da Direção-Geral dos Serviços Prisionais que fazem esses relatórios. Portanto, não são, e sem prejuízo da imparcialidade e do respeito devido aos altos dirigentes da Administração Pública, são pessoas que, pela sua razão estatutária, estão obrigadas à isenção, imparcialidade e ao exercício da ação penal, que era o que eu queria relevar. Se houver quaisquer matérias suscetíveis de ilícito penal, essas pessoas, pelo seu estatuto e pela sua função, estão obrigadas a proceder em termos de ilícito penal e em termos de queixa-crime. Portanto, eu, pela minha parte, Sr. Deputado, assumi responsabilidades totais, as responsabilidades políticas é de um inquérito para saber o que se passou, não quero deixar de garantir a todos os portugueses que o Ministério da Justiça está empenhadíssimo e não podia ser de outra forma, na salvaguarda do Estado de Direito, para a maior segurança dos cidadãos, dos estabelecimentos prisionais e dos serviços de justiça. E, pela nossa parte, seremos consequentes com isso.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça, Sr. Secretário de Estado, Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, pelos contributos. Como os senhores deputados bem recordam, isso já foi divulgado. Na próxima terça-feira temos aqui, também para uma audição de natureza ordinária, o Sr. Ministro Ramos Ventardo, às 15 horas de terça-feira. Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça, foi um gosto.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção, todos os seus deputados. Muito obrigado.